Olá a todos, começa agora mais uma edição do Manga Podcast, edição número 5. Eu sou o Vlas Júnior e eu estou aqui na presença de Tadashi Katsuri.
Opa, aqui é o Tadashi e eu não tive tempo para pensar no que falar.
Também estou na presença do Buruti, o Blue.
Opa, boa noite pessoal, de novo aqui, segunda vez e espero que muitas outras, porque pelo jeito eu vim pra ficar, pelo que a gente tava falando antes aqui.
Também aqui mais uma vez com a gente a Rafa, ou Natália, ou não sei o que mais.
Natasha. Não sei também. O Ian que tem, sabe tudo. Não, o Carlírio sabe todos os nomes. Well, olá pessoas, aqui quem fala é a Night, e eu sou a única pessoa certa nesse podcast. A única pessoa que tá no lugar certo, o resto não tá.
Desculpa se eu não leio o mangá, desculpa, tá? E pela primeira vez aqui no Manga Podcast, o Yuri.
Bebeu água!
Ai, piada interna, maldita.
Hoje estamos gravando aqui no dia 22 de março, dia mundial, ou é nacional, não sei mais, da água.
É mundial, então, mundial da água.
Dia mundial da água, então se tivermos muitas piadinhas com água hoje, vocês já sabem o que foi que houve, tá?
Ai, senhor. Tudo porque eu falei que a água daqui tinha gosto de ferro. E aí começa a
ser... Não, mas não é por nada não, mas a água daqui, que vem da organização que cuida, do pessoal que cuida, também tem meio que gosto de ferro. A gente prefere tomar algo mineral mesmo, a gente vai tentar ir pra outras fontes.
Ah, velho, lá em Maceió a gente toma água mineral, nem a pó a gente toma da torneira, mas tipo, água aqui é caro, né? Eu pensei, ah, vou tomar um pouquinho da torneira, não. Tem gosto de ferro. Acho que não foi uma boa ideia.
O pessoal lá de casa deve estar perguntando o que o pessoal fumou antes de começar esse cast aqui, porque não começou e a gente já tá falando besteira sem parar. De tudo e mais alguma coisa.
Mas tipo, normal, né?
Dentro do possível.
Acho isso.
Bem, vamos começar esse cast, que hoje a gente vai falar bastante. Então, nesse primeiro bloco, a gente tem que aproveitar que a gente tem um novo participante. E Tadashi, o que que acontece com o Yuri?
Peraí, deixa eu pegar o gravadorzinho aqui, que já tá batida essa daí. A gente tem que perguntar pra ele responder pra gente qual que é o mangá favorito dele, o mangaká favorito dele, o melhor personagem favorito dele dentro dos mangás, e também a melhor trap, né? Por que não?
Porra, esqueci da trap, cara. Nossa senhora. Vamos lá. O mangá que eu mais gosto é o Death Note. O autor que eu mais gosto é condizente com a obra. É o Obata Takeshi. Obata Takeshi da arte, por favor. É o Obata Tsugumi. E o meu personagem favorito é o Gintama.
Errou!
É o Gintama, não. Sakada Gintoki do Gintama. Porque ele tem todo aquele lance de quebrar a quarta parede. Eu gosto muito. Quarta parede, vamos dizer que é mais uma metalinguagem. E meu trap favorito. Eu vou com o Hideyoshi mesmo.
Tá bom.
Nós
somos
nós
com o Hideyoshi novamente.
Hideyoshi, cara, é o melhor de todos.
Personagem mais citado da história do Manga Podcast, dessa longa história.
Um dia poderemos falar isso.
Eu acho que isso, na verdade, demonstra que o pessoal aqui tá com conhecimento baixo de traps. E a galera como o Eric aí, que tá mais ligada, vai ficar desiludida com a gente.
Eu quero falar que eu admito que eu não tenho um grande conhecimento de traps. Mas eu conheço mais traps do que só o Hideyoshi, tá? A única questão é que pra mim, ninguém supera.
Hideyoshi, mas eu não lembrei na hora que ele me perguntou. Eu estava desprevenido. O Hideyoshi foi a primeira coisa que apareceu na minha cabeça.
Por exemplo, outros traps interessantes. Tem um rato de Genshin, que é legal. Mas eu prefiro, eu acho que o Hideyoshi é melhor. Tem que mais? Tem o do Maria Samar, que também é legal, mas se bem que eu admito que eu tenho uma birra com esse personagem. Que mais? Que mais que tem de Tepper por aí? Pô, eu...
Maria,
eu,
né? A de Science Gate.
Falou.
Ah, tem a de Science Gate, que eu não gosto. Suficiente. Eu não gosto dela.
Tem uma trap que ela é invertida, que é também do Gintama, que é a Kyu-chan. É a samurai que mais parece um menino com o tapa-olho.
Se você gosta de traps, tem um sobre músicas e animes só com o tema de trap!
Não que eu tenha gostado eu muito de gravar, né? Mas...
Ah, é aquele que o Luke... Ah, meu Deus do céu!
Contra muitas das minhas reivindicações, esse tema tem que sair. Mas enfim, vamos parar de falar de trap, porque a gente vai falar de muita coisa hoje. Vamos começar o assunto trap e vai ser problemático.
Eu me recordo que o Luke dizia que esse podcast aqui, ele seria um pouco mais sério, sem muitas tantas brincadeiras. É.
Mas eu disse que era só o começo. Eu falei, não, isso é só o começo, cara. A tendência é sempre piorar. A tendência é sempre piorar. Mas enfim. Hoje a gente vai falar sobre mangás que a gente começou a ler depois que a gente viu os animes desses mangás. E a gente vai explicar um pouquinho por que a gente foi pro mangá, se a gente viu o anime até o final, se a gente desistiu no meio, o que que aconteceu. Mas antes, pra passar pro próximo bloco, alguém tem que escolher a música. Dessa vez vai ser eu, faz tempinho aí que eu não escolho. E a minha música para o próximo bloco vai ser a música de Steven Universe, a música de um dos episódios mais legais de Steven Universe recentes, que é a música Peace and Love, ou Peace and Love in the Planet Earth. E vamos escutar agora aos sons de fundo do cachorro do Yuri, que não para de latir. Life and death and love and birth and peace and war on the planet Earth. Is there anything that's worth more than peace and love on the planet Earth? Whoa, come on and sing it with me.
Sing?
The words relate to the key.
Key?
If it's a pattern, if it's a pattern, then just repeat after me. Life and death and love and birth.
Life and death and love and birth.
Now you sing me, fa mi, ti, la.
And peace and war on the planet Earth.
Yes, yes, that's it.
That's so easy.
Yeah, but that's what's fun about it. You should write something. You should write a song.
About what?
Whatever you're thinking.
I guess we're already here. I guess we already know. We've all got something to fear. We've all got nowhere to go. I think you're all insane, but I guess I am too. Anybody would be if they were stuck on Earth with you.
Yes! Life and death and love and birth and...
Life and death and love and birth and...
Life and death and love and birth and... Peace and war on the planet Earth. Is there anything that's worth more?
Is there anything that's worth more than peace and love on the planet Earth?
Então, galera, aqui no segundo bloco, a gente vai falar de algumas perguntas, né, sobre o tema, sobre essa relação muito forte que tem anime e mangá. Antes de a gente entrar diretamente no próximo bloco, falando sobre os mangás que nós escolhemos. Então, vamos começar aqui com uma pergunta bem relacionada à motivação que se existe para ter essa transição entre mídias. Que é a questão, o que vocês acham? Que animes, hoje em dia, principalmente, funcionam melhores como vitrines de mangás ou mangás funcionam melhores como vitrines de animes? Tanto no quesito geral, né? Até em questão de geral de marketing, a gente acompanha notícias e tal. E como para vocês... Um mangá funciona melhor como vitrine pro anime ou um anime funciona melhor como vitrine pro mangá? Não é questão de, tipo, o que você gosta mais. É mais uma questão de, tipo, você tá lendo um mangá, é comum você, quando sair o anime, você ir pro anime? Ou é mais comum, tipo, você tá lendo, vendo um anime e depois você vai pro mangá?
Ah, eu acredito que as duas formas são possíveis. Depende muito da mídia inicial. Porque, assim, quando eu leio um mangá, em geral, quando sai um anime, eu assisto o anime. Não porque eu já conheça a história original, e sim porque eu quero ver como vai ser a adaptação, como vai ser as músicas de fundo, o character design, o movimento, a direção, porque eu tenho interesse dentro daquela franquia, entre aspas. Mas o anime em si, eu acho que ele é muito mais vitrine do mangá do que o mangá pro anime. No sentido que, muitas vezes, uma coisa muito óbvia, na verdade, é que com a venda dos DVDs do anime, também aumenta a venda do material original. Isso não só com o mangá. Com o game, light novel e outras mídias, também acontece a mesma coisa. Então, assim, tipo... Eu acho que é mais anime que é vitrine pra um mangá. Até porque anime passa na TV e tal, a margem de público que vai assistir aquilo pode ser muito maior do que só o mangá, que ele é só dentro de uma revista exclusiva, tá entendendo? O anime ele vai passar em muito mais emissoras de uma vez e tal. Eu acho que é assim que funciona, né?
Eu tenho duas pequenas teorias quanto a visão, assim, eu acho que vou colocar como teoria porque eu não tenho certeza de nada, é só uma lógica que me veio na cabeça e eu tô expressando ela, mas quanto à questão da própria empresa, da própria do sistema de marketing mesmo, eu vejo duas formas disso funcionar, pelo menos quando você tem um mangá, ou quem sabe uma light novel, né, no caso de ser a mídia original, o mangá ou a light novel. Geralmente o mangá, ele é quase que feito como uma vitrine pro... o mangá. O anime, ele é quase feito como uma vitrine pra essa obra inicial, né? Então, tipo assim, aqueles animes que a gente vê nas seasons, que provavelmente a gente vai voltar a citar eles aqui na próxima parte da pauta, mas esses animes curtos de 12 episódios, de 20 e tantos episódios, que não continuam, que não ganham uma segunda season, que não tem nenhuma programação pra isso, geralmente parece que eles estão lá justamente pra falar assim, olha, você gostou dessa história? Então, a continuação tá lá no mangá, a continuação tá lá no light novel. Então, tipo assim, eu acho que nesses casos desses animes curtinhos, isso acontece quase que dessa forma, sabe? É realmente um monstruário, sabe? Porque, assim, como a televisão, como a Rafa disse, alcança um público maior, né? Ele, logicamente, vai conseguir angariar mais gente, pegar o produto inicial. E o outro lado também é aquilo que, tipo, por exemplo, assim, um mangá da Jump. Pega um mangá da Jump que já tá fazendo um sucesso gigantesco. Eu vou dar um exemplo agora que vai sair agora na próxima season, que é o que muita gente comentou que seria o, abre aspas, sucessor de Naruto, fecha aspas, que seria o Boku no Hero Academia. A história de Boku no Hero Academia na Jump, ela já tem uma audiência boa, já tem um público bom, ela já tá repercutindo bem. E agora vai sair o anime. O anime, ele é quase que uma forma pra alavancar o mangá, mas só que assim, o anime ele já vai sair com uma hype enorme. O anime ele já vai sair com um público gigantesco em cima dele. Então esse já é um caso contrário que você vê, né? Você vê um anime sendo extremamente popularizado pelo mangá. Mas obviamente que isso vai se reverter, né? A fama vai ficar tão alta que mais gente vai começar a ouvir falar, e aí mais gente vai correr atrás do mangá no final das contas. Eu pensei nessas duas hipóteses, assim, mais quanto a isso.
Pegando pelo que o Tadashi e a Rafa falaram, né? O que ambos disseram, na verdade, assim, é muito, muito notório hoje em dia na indústria de anime, né? No caso, você vê a maioria das séries, até eu me atrevo a dizer, elas são séries pequenas quando são adaptações, e a maioria são adaptações e são séries pequenas, de 12, 24 episódios. Então, essa questão do anime servir como vitrine para mangá, light novel, visual novel, zero gaze, enfim, que seja, uma coisa que se nota cada vez mais. E cada vez mais estão surgindo esses projetos que são 12 episódios, você pega uma parte só da história e o fim, se você quiser ler, você consome a outra mídia original, né? São feitos e bancados como uma forma de publicitar esse material. E assim, números não faltam, né? A gente vê mesmo do ano passado o Seven Deadly Sins, os Sete Pecados Capitais aqui, que hoje em dia já é lançado aqui no Brasil também. O mangá vendia em volta de, sei lá, 200 mil um volume, uma coisa assim. E agora o negócio chegando a quase 1 milhão. Então, depois do anime, teve uma explosão de popularidade que eu acho que dificilmente teria se não tivesse tido essa vitrine. Então, pro público em geral, eu acho que o anime é uma vitrine melhor pro mangá do que vice-versa. Você não vai fazer um anime para publicitar um mangá. Embora isso é uma coisa que aconteça também, material original de anime que depois é adaptado para mangá. Mas eu acho que a popularidade nunca vai chegar a ser o mesmo nível, né, que você encontra no mangá pro anime. E é claro... Opa, fala aí, Tadashi.
Não, eu só ia comentar que essa volta, né? Quando geralmente, por exemplo, um anime original gera um mangá, Você vê muito daquilo, tipo assim, porra, isso aí é obviamente trabalho do editor que falou assim, gente, ó, você tá dando dinheiro, vamos fazer mais disso aqui, vamos vender em outras mídias que vai dar grana, né? Às vezes você vê eu isso meio que esboçado,
tanto,
né?
Tadashi. Eu já não concordo tanto, porque geralmente esses projetos que saem primeiro o anime, depois sai o mangá, eles são projetos que já são pensados pra ser multimídia desde o início. Então eu já meio que discordo, né? Ah, é o editor que tá tentando fazer mais dinheiro, não. Geralmente esses projetos já são pensados pra esse caso.
Se franchise, eles fazem várias mídias ao mesmo tempo.
Ah. Quando não é assim que eu vejo mais, é de filme. Mas a adaptação é completamente diferente. É outra pegada, é outra ideia quando a adaptação de filme.
Mas eu acho que acontece.
Agora esse negócio de primeiro ver o anime, agora não, tá ganhando dinheiro e tal, ir pro mangá. Até porque você. Como vocês falaram aí, geralmente a publicidade que um anime traz para um mangá é muito maior. Então, quando você, tipo, termina o anime e vai publicar o mangá, você meio que perde, sabe? Em muitos casos é assim mesmo. Não sei se é muito essa parada, tipo, ah, não, agora tá ganhando dinheiro, vamos fazer mais. Eu acho que tem, mas geralmente é mais quando você quer expandir o universo. Quando é mesmo a mesma história, eu não sei se eu concordo.
Eu não sei se 100% acontece isso, mas assim, eu acho que são os dois casos. Eu acho que às vezes o material original ele pode surgir já como um projeto multimídia, e aí você tem uma adaptação para mangá, às vezes até mais direta assim, do que vai passar na TV, né, no anime. Você tem uma adaptação mangá da história do anime. Mas acho que há casos também que a popularidade do negócio, porque aquela coisa, com o material original você não tem a maneira de medir qual vai ser o sucesso daquilo, né? Se você pegar, por exemplo, Madoka, por exemplo. Quando foi lançado, você tinha o nome do Urobuchi, que é um cara que é conceituado e tal, mas você não tinha como medir que aquilo fosse explodir na popularidade que deu. Então, tinha um mangá original, que ia ser uma adaptação da história da TV, tinha, mas depois começam a surgir outros projetos, né? Side stories, assim, digamos, material complementar, que eu imagino que seja pelo que o Tadashi estava falando, o sucesso da coisa que permitiu que começasse a surgir material complementar que não necessariamente estava programado. Tanto é que eles vão sendo anunciados bem depois, assim, não é uma coisa que vem junto, né? Tipo, começou o anime e o mangá já vai começar a publicação uma ou duas semanas depois, que tem casos que acontece também. Acho que recentemente aquele Captain Earth teve um negócio parecido.
Captain Earth tem mangá agora?
Eu tenho quase certeza que eles fizeram uma adaptação de mangá.
Não, é adaptação da série ou é outra coisa?
Da série, se eu não me engano, cara.
Ah, então eu não quero, não.
Ah, esqueci. Capitão,
fosse outra coisa, eu ia atrás.
É bônus.
Fosse outra coisa, eu ia atrás. Aqui você viu o Mecha e não era CGI, né?
Ah, eu gosto de Capitão Earth, cara.
Dando uma pesquisa aqui, foram só 4 volumes.
E também depende muito de que realidade a gente tá falando. Por exemplo, aqui na realidade brasileira, o mercado brasileiro se movimenta muito mais a partir do anime do que pelo mangá. O mangá movimenta mais a parte lá do próprio Japão.
É, isso eu concordo, finalmente.
É, isso aqui, eu concordo também. O mercado brasileiro resumindo, pelas pessoas que já conhecem mangá, né, no caso. Mas principalmente quando vem anime pra cá ou tá saindo anime, que as editoras aqui buscam esses títulos que fazem mais sucesso, né? Por exemplo, qual foi os títulos que foram avisados? Ah, Noragami foi atualmente, né?
One Punch Man, né?
One Punch Man também. A maioria deles já tem anime, sabe? E aí já ajuda, né, na comercialização dentro do mercado aqui. Uhum. Até porque tem muita gente que lê mangá assim olhando a capa e, parece legal, vou levar, né? Eu já tô no nível de já conheço a história, vou comprar porque eu gosto. Sim. Mas muita gente é lá desse jeito. Olhou a capa, leu o resumo, achou talvez possivelmente legal e leva pra casa. Talvez continue, talvez não vou continuar, né? E aí o anime é essa porta de entrada exatamente. Se a pessoa já conheceu o anime, é muito mais fácil pra ela comprar o mangá depois do que ela não conhecer nada.
Exato. É até engraçado comentar sobre isso, porque, tipo assim, as editoras brasileiras que fazem os mangás, né, que fazem a produção dos mangás aqui, é curioso porque elas meio que sobrevivem, óbvio, agora tem o Crunchyroll no Brasil, Netflix também entrega animes pra gente, mas ela meio que sobrevive muito por causa da pirataria, né, ainda assim, né, muito por causa dos streamings legais, dos downloads e tudo mais, né, porque tipo assim, se você ver, eles sempre tentam anunciar as obras que tem hype na season, né? Noragami deu uma hypezinha, One Punch Man explodiu de hype, né? Mais atrás, Attack on Titan, o Shingeki no Kyojin, na época que saiu também, deu muito tempo depois, eles anunciaram também que iam trazer Shingeki.
Ah, Nanatsu também.
Né? Nanatsu, Nanatsu, Death também. Note, né? Tipo assim, todos os títulos assim, que você vê que
né, circula que estão trazendo bem. Agora.
É verdade.
Sim, Nanatsu tá no Netflix. Uhum.
Nunca ia vir pra cá, cara, se não tivesse
anime. Nunca que viria.
Uhum. Ah, mas eu acho que porque o Netflix agora é nova mídia e tal, o Crunchyroll também ajuda, e eles pegam e trazem aqueles que eles acham que vai dar hype, né? E funciona às vezes fazer o quê? O bom do Netflix ele traz completo, o ruim é que você tem que esperar, né? Mas ele vai trazer.
Mas com relação, à pirataria, por exemplo, se aqui não houvesse primeiro a pirataria, não teria vindo a parte dos streamings oficiais, como Crunchyroll.
Não, sim, claro, eu não tô criticando. Eu só tô comentando que, assim, é bem curioso, sabe? Como que se construiu o mercado brasileiro de mangá, sabe?
Eu só tô comentando como interessante a maneira que a pirataria, que muita gente julga errado, dá o start pra uma cultura tão grande vir pra cá, sabe? Interessante. A cultura do mangá.
Agora uma coisa que eu acho que, assim, fugindo um pouco do assunto que vocês estão pegando de pirataria, mas que eu acho engraçado e curioso comentar, e que eu não sei se vocês têm uma explicação, mas eu agora ouvindo vocês falar, eu tava pensando aqui comigo mesmo e eu não consigo muito bem explicar. Eu acho interessante é que basicamente você pensa, o anime é uma vitrine melhor pro mangá do que vice-versa, pelo que a gente tava comentando aqui. Eu acho que ninguém discorda o anime. Tanto é que tem essa coisa mesmo do anime ser feito, produzido para servir de publicidade para o mangá. Mas quando você vê o anime que ele é produzido e depois ele vai ser colocado para ser vendido em Blu-ray, DVD, etc., as vendas do anime em geral, você vê uma coisa que venda 5 mil já é bem razoável. Uma coisa que venda 10 mil já está bem acima da média. Se o cara chegar a 15, 20 mil, é um número, assim, enorme, né? Tipo, incrível já, é um sucesso na indústria. Em compensação, eu acho que um mangá que venda 20 mil volumes antes dele ser transformado em anime, ele está vendendo muito pouco. Porque 20 mil dentro do mercado de mangá é uma coisa, assim, bem... eu não vou dizer mísera, porque sim, tem muito mangá, né? Tipo, mas
no top, mas é pouco.
Mas é pouco, assim. Coisas que vendem, às vezes, 60 mil não são tão populares assim. Então, e você vê, os mais populares estão vendendo 1 milhão hoje em dia, depois da animação, né? Como é o caso do Nanatsu no Taizai, etc. Então, eu acho que é muito estranha essa discrepância de um para o outro no caso das vendas. Mas claro que, assim, deve entrar em cena a questão do preço, né? Porque anime é extremamente caro e mangá é barato. Mas, assim, é uma coisa que eu acho estranho e, de certa forma, interessante.
Então, só para concluir, só quero dizer um pouco mais da experiência própria. Geralmente, assim, falando meio que da minha parte, do que eu falei em seguida, na pergunta... É que...
Pessoalmente, né?
É bem comum eu ler o mangá, se sair o anime, eu ir pro anime. O contrário é que não acontece muito. Na verdade, sendo bem sincero, quase nunca. É muito difícil eu sair de um anime e ir pro mangá. Continuar um mangá. Tem um pouco de fidelidade à mídia, mas nem tanto fidelidade à mídia, é mais preguiça mesmo. Eu tenho preguiça de ler mangá, desculpa, por isso que a Rafa é a única que faz parte desse podcast certo. Só foi por isso que a Rafa é a pessoa certa. Inclusive, às vezes eu fico irritado que o anime termina no meio do nada da história, porque dificilmente eu vou ler o mangá, né? Então eu queria que fosse o final. Mas também tem a questão do como eu gosto mais da mídia anime, então eu meio que me sinto meio mal, porque às vezes, né, em alguns casos, a transição pro mangá pra mim perde muito, né? Porque você perde dublagem, você perde música, sei lá, você perde a animação propriamente dita, né? A colorização. Em compensação, você ganha no ritmo, né? Que o ritmo você agora é seu. Você tem escolhe o seu ritmo. Tem uma perda muito grande, né? Eu sou um cara bem imaginativo, mas eu não sou muito imaginativo pra vozes. Então eu gosto muito de Seiyuu. Eu não consigo ler um mangá e pensar, esse aqui, ó, vai ter essa voz aqui. O máximo que eu consigo é, tipo, o vilão tem que ter uma voz grossa, e vai pro anime e tem a voz fina, eu fico puto. Mas tudo bem.
Não, tipo, pra mim, aquele cara que ele é o nojentinho... Acontece muito. Pra mim, aquele cara que é o nojentinho, ele tem que ter a voz do Mayuri do Bleach, do Capitão Mayuri.
Não, pra mim, vilão tem que ter tudo voz poderosa, dá medo, assim. O máximo que você... Ou você tem uma voz poderosa, ou você tem a risada do Jinai, do El Hazard. porque a risada de Nai, ela resolve qualquer problema.
Mas aí também depende do vilão, porque, se, por exemplo, existe o vilão Mayuri, que é aquele vilão nojento que você odeia, e aí você quer que ele tenha voz escrota, ele já é um cara que você não gosta, e também tem aquele vilão que você respeita. Sim. E aí você quer que ele tenha a voz do Aizen Sosuke, que é aquela voz grossa, tá ligado?
É, mas o Aizen Sosuke não é bem um vilão que eu respeito, mas tudo bem.
Não vamos entrar no assunto Bleach.
Não vamos entrar no assunto Bleach. Vamos seguir.
Próxima pergunta.
Fala.
Só rapidinho, porque na verdade a gente acabou focando muito no lado, ou eu pelo menos, a gente acabou focando muito no lado do... da vitrine, por parte das empresas mesmo, e acabou que a gente, ou pelo menos eu não falei nada do que eu acho, e nisso eu sou bem parecido com você também. Pra mim, assim, é bem mais comum o anime servir de vitrine pro mangá do que vice-versa. E aí tem muito desse ponto que você puxou. Eu também.
Blue, eu falei o contrário, que é mais comum o mangá servir de vitrine pro anime, fica mais... Porque toda vez que eu leio um mangá que vai virar anime, eu assisto anime, mas nem todo anime eu vou pro mangá.
Então, desconsidere, mas é o contrário.
Ah, mas eu falei, eu não, calma.
Eu falei o contrário.
A Rafa e o Blue têm o mesmo pensamento, né?
Eu disse.
Enfim, o meu é o contrário, então. Basicamente, eu tenho uma facilidade maior de descobrir mangás pelo anime do que o contrário. Por conta dessa questão de estar mais ligado mesmo a anime, né? Eu gostar mais de anime, então eu também não sou do podcast certo, basicamente. Mas sou mais anos vendo anime do que lendo mangá, então você acaba construindo uma relação maior com o pessoal do staff, né? Diretor, seiyuu, etc, esse tipo de coisa, que você já meio que se interessa por uma história, às vezes, nem tanto só pela história, né? Pela sinopse que você lê, mas pelas pessoas que estão envolvidas, que são um número maior do que só o autor, no caso do mangá, né? Então a possibilidade de encontrar uma pessoa lá no meio da equipe que te... diz respeito, né, que diz alguma coisa a você e você queira ver aquilo, é maior. Então, normalmente eu encontro mais mangás por aí.
É só pra terminar a minha lógica, é o seguinte, né, não é que, tipo, eu não gosto de sair do anime e ir pro mangá. É que, na verdade, é um pouco questão mesmo que eu falei da fidelidade das mídias. É que quando eu pego uma história que eu gostei tanto numa mídia, eu acho que pra mim, apesar de às vezes, tipo, muitas vezes, né, o anime ter vindo do mangá, eu acho que é pra aquela mídia. Então quando eu mudo pra outra mídia, é outro pensamento completamente diferente. Então eu não consigo ligar as duas histórias. Pra eu ler um mangá que sai... Por exemplo, eu nunca fiz isso. Eu nunca peguei um anime e fui pro mangá e comecei de onde o anime terminou. Eu sempre começava do começo. Porque se eu começasse de onde o anime terminou, então a primeira parte toda foi do anime, que é uma mídia completamente diferente, e depois foi pro mangá. Eu não consigo fazer isso, eu tenho que ler tudo de novo. É por isso que às vezes, obviamente, tem séries gigantes que eu não consigo. Eu leio One Piece, tudo bem, o mangá, mas é porque eu li os dois em paralelo. Se eu fosse pegar pra ler o mangá agora, que o One Piece tá nos 700 episódios, e pegasse toda a base de One Piece do anime, eu ia ficar puto com o mangá.
Rapidinho, só em uma frase, eu sou meio a meio quanto a esse quesito dessa questão. Um tanto dos dois acontece. Eu leio muitos mangás que viram animes e eu vou ver o anime. E eu tenho muitos animes que o anime termina e eu vou pro mangá. Eu não tenho tanto... Esse problema que você tem, Vilas, eu não tenho nenhum. Eu não me importo nem um pouco de mudar de uma mídia pra outra. Inclusive, acompanhar as duas em sequência depois que a outra lança, também não tenho nenhum problema. Só pontuando meu ver quanto a isso, né? Saindo um pouco da mídia marketing.
É só que sim. Então, quando saem os dois ao mesmo tempo... Eu admito que eu sou mais chato de brigar, por exemplo, se eu li o primeiro mangá e fui pro anime, eu sou realmente daquele cara chato que digo, não, mas no mangá é diferente, sabe? Então, mas no mangá era melhor. Infelizmente, eu sou meio chato assim, eu tento me segurar às vezes, mas eu não consigo tanto separar quando é esses casos por causa desse negócio de transitar de uma mídia pra outra.
Pra mim, eu concordei com o Blue, e no meu caso foi o próprio Bleach. Que, como ele parou num momento onde tava começando a voltar a ação, eu não consegui terminar ali quando terminou o anime. Eu disse, não, cara, eu tenho que continuar assistindo. Eu tenho que continuar lendo. Então, eu não fui do início, porque eu tenho preguiça. E eu disse, não, eu não quero. E aí eu li, eu continuei. Mas só que depois, quando eu vi que era um loop infinito que não queria acabar, eu disse, não, deixa pra lá.
eu desisti de Bleach, porque é ruim, né? Pronto. Tá falado.
Obrigado, obrigado.
Tá falado, é próxima isso. Questão. Essa é a verdade. Vamos pra próxima. Mas eu vi todo o anime, eu vi todo o anime, mesmo sendo ruim, então... É pra você ver como eu sou um verme, né? Eu vi pelas músicas. Então, vamos lá, pra última questão do bloco. Como é que um anime faz você se interessar por um mangá? Meio que a gente já falou, que tem muitos casos, tipo, ah, o anime terminou na metade, então agora eu quero acompanhar com o mangá. Então, até outros casos. Existe algum outro caso em que faz você, tipo, tá no anime e agora eu vou pro mangá? Por exemplo, ah, o anime terminou e agora eu vou pro mangá? Ou sei lá, outro que existe, tipo, começar o mangá igual o anime tá lançando agora. Eu gostei do anime, no segundo episódio eu já vou logo pro mangá.
Acho que assim, pode acontecer de todos os casos que você citou. Já eu tenho casos que eu comecei a ver um anime e eu gostei tanto e eu quis ir pro mangá porque eu tava ansioso pra saber a história. Embora não seja uma coisa que eu faça com tanta frequência, porque pra acontecer isso tem que ser uma coisa que eu realmente gosto, assim, nível que eu não consigo esperar, até pela minha predileção por anime, né? Mas, em geral, eu acho que o que acontece no meu caso é quando uma coisa acaba e eu simplesmente quero mais daquilo. Tipo, acabou o anime, eu gostei muito e eu tô procurando mais material daquilo. E aí o mangá é uma opção, porque você, mesmo que seja uma história, a mesma história contada de outra forma, né, você tem sempre aquelas diferençazinhas pontuais ali que tornam a leitura interessante de qualquer forma. Além disso, né, tem a outra questão que... Às vezes o anime me faz descobrir mangás diferentes do mesmo autor, porque é uma forma de descobrir autores pra mim também. Como eu não tenho... Eu e acho que todo mundo aqui ninguém tem aquela possibilidade de comprar a revista, né? Como os japoneses fazem, ler na revista. Porque, na verdade, quando você compra uma revista, mesmo se você só gostar do Naruto, você tá comprando o Naruto e tá recebendo várias outras séries que, se você tiver aborrecido, você pode ter aquela oportunidade de pegar e dar uma lida ali, né? E, às vezes, um dia leu, por acaso, o capítulo de Shokugeki no Soma, por exemplo, e ficou interessado. A gente aqui não tem tanto isso, né? Tem que ser mais específico. Você compra o volume daquele mangá que você tá querendo. Então, por meio do anime, às vezes, eu acabo um anime, aí eu vejo, o autor original é esse cara aqui, vou lá e procuro. Aconteceu recentemente com o Zetsuen no Tempest, eu fiquei numa de ler tudo do Shirodaira Kyo, e aí li Vampire Judicai, Spiral, foi afora, né, no caso.
Como citado pelo Blue, no meu caso foi o Naruto, que eu tava assistindo um anime, e aí eu cheguei num ponto que eu não aguentava mais spoiler, e aí eu fui pro mangá, eu disse, não, já chega. E aí eu encontrei um paraíso no mangá e eu decidi ficar no mangá. Nunca mais voltei pro anime.
Pô, eu acho que a coisa que mais me faz passar do anime pro mangá, né, que querendo ou não é literalmente falando, o que mais me faz é a compulsão, compulsividade. E isso pode acontecer de duas formas, né? Isso pode acontecer tanto quando você vê aquele primeiro episódio e fala assim, caraca, eu não vou aguentar ficar vendo isso semanalmente. Aí eu pego e procuro assim, pô, deixa eu ver esse troço. Tem mangá? Veio do mangá? Veio. O mangá tem quantos capítulos? Ah, tá. Às vezes eu nem lembro de voltar pro anime pra ver. Eu vejo o primeiro episódio do anime, o anime é interessante, eu gostei pra caraca da história, eu vou pro mangá. Tem muitas vezes que isso acontece. A última vez que isso me aconteceu com tanta frequência, com tanta força, foi com Baby Steps e com Diano Ace. Baby Steps porque eu sou apaixonado por tênis, vim de uma família que gosta muito de tênis, e aí eu vi um anime que tratava tênis de uma maneira um pouco mais crível do que, por exemplo, o Prince of Tennis, né? Por exemplo, outra vez com o Diano Ace foi por causa da própria história mesmo. Eu acabei ficando interessado, porque geralmente eu sou um fanático por mangás de esporte, mangás de animes de esporte. Aí eu não me aguentei, eu também voei pro mangá, e quando eu vi eu já tava depois do capítulo 200. E o anime ainda tava no episódio 3, eu acho, nessa época. E a outra forma de compulsividade é quando... Aquilo, né? O anime acaba, mas a história não acaba. Então, você viu que ali terminou um arco, mas você sabe que tem mais arcos, que vai ter mais sagas, que vai ter a finalização daquela história em algum lugar, ou que deveria ter, né? Pelo menos. E, enfim, e nesses casos, quando termino o anime, eu pulo pro mangá também.
Eu, no meu caso, tem a questão da raiva, das vezes, como termino o anime, que é o mais comum pra eu sair realmente do anime e ir pro mangá. Mas é porque é o seguinte, é que eu tenho realmente uma resistência meio grande a sair de uma mídia pra outra, principalmente em geral do anime pro mangá. Mas não pelo anime em si, mas é porque tem tantas coisas que envolvem pra mim o fato de eu gostar de anime nunca é por causa da história em si. Não é por causa só da história em si. Tem todos os elementos ao redor. É muito difícil, tipo, ficar no anime só porque a história é boa. Então tem vezes que eu até desisto de animes quando só tem história boa e não tem mais nada que me interesse. Mas, então, por isso, por exemplo, vou falar um caso aqui. Pandora Hearts, eu achei foda a história. Eu gosto pra caramba, só que é muito ruim o anime. Muito ruim. E eu quis muito ir pro mangá. Só que, cara, eu vou te falar que foi muito difícil eu começar a ler esse mangá, cara. Com aquela resistência. Que por pior que fosse o anime, eu tinha a voz do cara. Eu tinha a musiquinha de abertura que eu gostava. É, apesar da animação ser medíocre, a forma como o ritmo da história tava andando no anime seja ruim, eu tinha uma dificuldade imensa, cara, imensa de ir pro mangá. Foi muito difícil eu começar a ler o mangá de Pandora Hearts. Um outro caso é Nodame Cantabre. Nas obras de música em geral, porque tem sempre aquele negócio, né, de tipo, você não tem como escutar a música do mangá e blá blá blá. É, por mais que tenham mangás de músicas incríveis, e eu acho que são incríveis, eles nunca vão ganhar dos seus animes. Infelizmente. Por mais que a história continue legal, até melhor, eles nunca vão ganhar dos seus animes, na minha opinião. Então, eu tenho realmente um pouquinho dessa birra. Então, quando eu tenho muita raiva mesmo, tipo Berserk, aí sim, aí eu vou pro mangá, porque eu tô com tanta raiva que eu não quero terminar a minha visão sobre aquela obra que parece tão legal, mal, simplesmente porque o anime acaba muito mal, sabe? Então, esse é o maior motivo pra eu ir pro mangá. E claro, tem casos especiais, tem casos que eu adoro anime, como o Blue falou no caso dele. O meu foi Honey Clover, eu vi tudo de Honey Clover que eu podia. Menos os Dojinshis, porque eu tenho um problema com Dojinshis. Inclusive, eu até hoje eu não tô acreditando que eu fui ler Dojins de Steven Universo. Eu tô tanto no hype dessa porra que eu fui ver os Dojins. Tem uns bons. Então, eu tenho mais essa parada, assim, de, tipo, eu fiquei com raiva e tal. Porque pra mim, por mais que eu adore o fato de mangás terem mais detalhes, um ritmo melhor, toda essa pegada melhor, se perde muito nessa transição de mídia. Enquanto o contrário, pra mim, é mais fácil ir de um anime pra um mangá. Não, de um mangá pra um anime. E principalmente quando eu não tô gostando da história, num dos dois, eu sempre desisto do mangá e fico no anime, como é o caso do Bakuman, do Kuroko no Basquete. Tipo, eu vou terminar só o anime. Foda-se, eu não vou ler mal o mangá.
Pois é, né? Também depende muito do saco também.
Enfim, alguém quer falar mais um pouco disso? Ou a gente pode ir pro próximo bloco? A Rafa falou, nem escutei ela.
Não. Vocês não deixaram.
Eu até cutuquei a Rafa aqui no chat aqui, eu falei, Rafa, tá aí, tá bem?
Eu tava, não mudo, né? Só caí.
Mas assim, eu também acho. Quando
terminava, a gente já pulava pro outro, vou deixar todo mundo falar, né? Tudo
mas
acabou.
Aí, tipo, é o meu gente, caso sempre.
Gente, vamos continuar o bullying da Rafa. Gente, vamos continuar o bullying da Rafa, por favor.
Rafa, vai.
Ah, não, me poupe.
Rafa, pega um copinho d'água. Aproveita que é dia da água. E.
Mas não pega da bica não, porque tem gosto de ferro.
Exatamente, pega da bica. Dá um gole, assim, se acalma um pouco e vai lá. Fale o que você acha.
Ai, meu Deus. Mas é porque, assim, vocês já falaram tudo, né? Então o que eu posso comentar a mais, né? Com relação à pergunta, que eu me perdi já, meu Deus. Sou ótimo com essas coisas. Como o anime faz você se interessar por um mangá? Então, é basicamente o que vocês já disseram, né? Em geral, é porque eu quero saber o que vai acontecer depois. Muitas vezes o anime termina em aberto. Acabou, né? Fazer o quê? Muitos dos animes só tem 12 ou 24 episódios. Não é como se todos os animes pudessem ser finitos, não é verdade? E mesmo assim, anime infinito causa brigas com fillers. Eu sinceramente prefiro o exemplo de Durarara, que eles fizeram 3 cus separados por uma temporada sim, uma temporada não, uma temporada sim, uma temporada não, do que fazer tudo junto e dar algum problema.
Eu preferi o exemplo de Durarara. Assim, não coloca fillers. Se Durarara não tivesse ficado a merda que está ficando, mas tudo bem.
Ah, não, mas eu só quis dizer, não foi no sentido da história tá boa ou ruim. Porque no início
Tudo bem, eu só queria falar mal de Durarara.
Percebe-se.
Só queria expor o ódio.
Cara, eu só quero que acabe.
Outro motivo
foi
o que o Tadashi já falou, que é tipo, compulsividade. O mesmo exemplo com Baby Steps. Eu comecei a ler o mangá de Baby Steps no segundo episódio de Baby Steps, porque eu não aguentava esperar pra saber o que ia acontecer. Tá entendendo? Então eu, tipo, eu li, talvez em um dia ou foi dois dias, tudo o que ia acontecer no anime, eu já sabia. Tá entendendo? E quando teve segunda temporada, eu já tinha lido tudo o que ia acontecer na segunda também. E outra coisa que eu acho muito interessante, que é uma coisa até que é do mangá que eu vou comentar mais tarde, é que, por exemplo, a adaptação só vai ser de 12 episódios. Muitas vezes os autores precisam pegar um clímax específico dentro da história, que ele tá muito lá pra frente. Então o que eles fazem? Eles tentam correr a história ao máximo pra chegar naquele clímax pra poder terminar bem ou whatever, né? Aconteceu agora com o Bokugai Naimachi, que eles oficializaram desde o começo que iam ser 12 episódios e queria terminar com o final original do mangá, sendo que é um mangá mensal, já tem 8 volumes, tem mais de 40 capítulos, e para você fazer uma adaptação de mangá mensal em apenas 12 episódios é muito, muito difícil. Eles têm que cortar muita coisa do roteiro, adaptar, e eu dou meus parabéns para o pessoal da direção e tal, até porque ficou bom, tá entendendo? Eu não li o mangá, eu li apenas os 10 primeiros capítulos, mas não parece que faltou coisa na história, na consistência, sabe assim? Eu não senti que eu estivesse perdendo muita coisa no anime. Logicamente, eu sei que eu tô perdendo, porque é muito material para pouco tempo de adaptação. E é exatamente isso que eu faço. Como eu sei que eu perdi muitos detalhes daquela história, talvez no mangá tenha muito mais detalhes que façam eu apreciar a obra mais, eu vou pro mangá para descobrir esses detalhes, né? Agora, por exemplo, com animes que eles são originais, que nem o Evilás já falou, que eles são feitos pensando em fazer franchise, e aí eles fazem mangás baseados na obra do anime e tal. Eu não gosto muito, porque em geral é a mesma coisa, mas se ele tiver aqueles extras com relação à história original, tipo, ele dá um fanservice pro público, dá uns one-shots novos com histórias originais e tal, que possam complementar a obra original, aí eu também em geral procuro ler esses mangás. Mas acho que é isso.
Só nesse último caso, eu também eu gosto de ler os mangás quando expandem o universo, nesse caso dos animes originais, mas eu tenho que te falar que eu tive sempre problemas, porque até os mangás que expandem os universos, na maioria dos animes originais que eu fui ler os mangás, eles são ruins. Então, eu realmente tenho uma dificuldade impressionante de ir de um anime que é original para um mangá, porque é muito difícil, cara. Eu não lembro, assim, tipo, os melhores mangás baseados em animes originais que eu li são adaptações de filmes do Makoto Shinkai, e ainda assim são exatamente iguais os filmes. Makoto Shinkai e do Hosoda. É exatamente a mesma coisa. É só pra ver que a arte do mangá é bonita. Porque, tirando isso, né? Tipo, não tem nada que me dê vontade. Tipo, tem o Summer Wars aqui.
Summer Wars tem as três melhores páginas finais que não contém no anime.
Pois é, mas tipo, eu não senti. O problema de como ser a mesma história, eu não consigo. A não ser que seja muito. Se for a mesma história, exatamente a mesma história, como é o caso, eu não consigo me sentir emocionado, porra. É lindo.
O melhor exemplo, atualmente, eu acho que é um dos mangás, porque Tiger Bunny, que é anime da Sunrise, ele tem pelo menos uns 4 mangás adaptados, né, da obra original, e tem um deles que é one-shots, como se fossem acontecimentos que aconteceram entre os episódios do anime. São histórias originais, criadas pelo roteirista do anime e tal, para que dê mais embasamento à vida dos heróis lá na cidade lá que parece Manhattan, que eu esqueci o nome. Star Building, uma coisa assim. Whatever, pronto. Esse eu acho que é um que me vem em mente, assim, a primeira coisa. Por ser diferente, assim, mas a maioria das obras adaptadas, né, de anime são. Por isso que eu acho interessante.
Esse você acha interessante, né? É porque eu acho todos os mangás baseados em Tiger Bunny péssimos.
Ai, meu Deus, não, esse eu acho legal. Eu até procurar aqui, depois eu passo o link. Mas é. Então vamos fechar o bloco aí, gente.
Vamos lá, então, aproveitando que a Rafa falou aí, vamos fechar o bloco com a música do Yuri. Yuri, qual que vai ser a sua música?
A minha música vai ser Vanguard Jump Project.
Começando o terceiro bloco, agora a gente vai falar especificamente de mangás que nós escolhemos. Cada um vai falar de um mangá, né? Pra não se alongar demais. Cada um vai falar o porquê saiu do anime pro mangá e qual foi o sentimento dessa mudança de mídia. Não precisa falar muito da história, fala só a sinopse um pouquinho e tal, mas não precisa se estrear porque o mangá é legal e tal. É mais a questão que, como a ideia aqui é pensar, por que, que eu passei de uma mídia pra outra e tal, é meio saber assim. Por que essa transição foi legal? Você gostou mais do mangá depois? O que você sente falta quando você pensa que saiu do anime? Ou você não sente falta de nada porque o mangá é perfeito? Vocês falam aí, então. Assim, na ordem que a gente tem aqui. Então, Rafa, você começa.
Então, o mangá que eu escolhi, todo mundo aqui resolveu mudar, né? Mas eu não mudei.
Eu escolhi... Mudar do quê?
É porque mudar? Era pra escolher dois mudar? Mangás, porque a gente não sabia a quantidade de pessoas que ia aparecer. Aí, cada um escolheu um, depois mudou, não sei o quê.
Claro. Então, né? Você gravou no outra vez?
Não sei do que você tá falando.
Não, não. Nada disso é programador. Oh.
Tudo de acordo com o Kekaku, ok. Então, gente, o mangá que eu escolhi é Gakugou Gakuen.
Onde é essa frase?
Se tem essa frase mesmo, tem.
Não,
tem essa frase
Kekaku
mesmo.
Kekaku, é da onde isso?
Death Note.
Death Note.
É aquela cena do...
Tipo, faz muito tempo.
Do Light, mim, né, falando.
Faz muito tempo pra mim que eu vi Death Note. Death Note nunca foi
a minha obra preferida. É um mini. É tipo, o cara não traduziu o Kekaku. Ele botou tudo de acordo com o Kekaku na legenda e botou um asterisco em cima explicando que Kekaku é plano. Tá entendendo? Aí isso virou um puta mini e todo mundo faz essa piada, tá ligado?
Inclusive,
é aquela parte que você não queria traduzir palavras de Java.
Desculpa, pessoal. Sei que vocês entendem. É que eu sou sempre um cara que sou péssimo pra meme, sabe? Eu sou tipo o cara que começou a assistir, gostar de Gangnam Style, 3 meses depois que a parada tava rodando na internet.
Nossa, tá? Senhora!
Quando ele foi assistir o vídeo já tava em 1 bilhão de views.
É, eu só realmente sei de memes, de coisas que eu tô muito empolgado ali. E tipo, Death Note eu só vi o mangá. Então, eu não vou lembrar de memes do anime.
Pronto, então, Prison School foi um anime de 2015, ano passado, foi da época do verão, eu acho, meio do ano, foi pela JC Staff, foram 12 episódios, acho que era na mesma época que tava passando Soma, né, o JC Staff ficava com 3 animes, eu acho, e a qualidade não era das melhores, não era, e, tipo, o mangá é um mangá semanal, se eu não me engano, é da Kodacha, é da Young Magazine, então é um seinen, e tal. E, tipo, o anime, ele adaptou do capítulo 1 até o capítulo 88 em 12 episódios. Então você pode pensar assim, caralho, eles fizeram muito rápido. Sim, eles fizeram um pace muito rápido. Então, muito das piadas, do que é, Prison School é um mangá de comédia absurdo, com cenas etes e tal, muito absurdas também, harem, é, maduro, romance, school life, whatever, todos os gêneros possíveis. E... volta. Perdi o que eu tava pensando. Sim. Ah, lembrei. É, com esse corte no, na produção, a gente teve uma perda da maioria das piadas, de boa parte do desenvolvimento dos personagens, é, um pouco mais aprofundados e tal. O anime focou muito mais no protagonista, o Kyoshi, e nos planos dele, pra depois eu vou explicar porquê, né, que eu não falei a sinopse, é ótimo, Rafa. Sim. E foca muito mais no protagonista do que nos sentimentos internos dos outros cinco personagens, porque são cinco homens, é, principais e tal, e fora as três meninas do Conselho Estudantil Secreto, que fazem parte lá do processo. A história é mais ou menos assim. É, tem uma escola chamada Academia Hachimitsu, que é uma escola feminina e tal, e daquele ano a escola abriu vaga para homens poderem, né, se candidatar. E o Kyoshi, que é o personagem principal, ele vai para essa escola porque ele queria ter muitas garotas ao redor dele, né? E quando ele chega no primeiro dia, ele descobre que na escola só tem outros quatro garotos além dele, né? São cinco homens para um height de 200 mulheres. Então, tipo, são 1000 garotas e 5 homens. Não sei por que 1005 na escola, mas tudo bem. Então, é meio estranho isso. Então, aí... esses garotos todos, né, meio pervertidos, né, que é o que acontece, né, em etes, eles têm a genial ideia de, porque é um et, tem que acontecer, é que eles têm que espiar as garotas no banheiro. Ai, meu Deus, por quê? E aí eles são pegos pelas garotas lá do Conselho Estudantil Secreto, que é, tipo, tem dois conselhos estudantis, tem o Conselho Estudantil Normal e o Secreto, que ele é todo... como ele tem todo o apoio do diretor e tal, cheio de privilégios, sala melhor, ar-condicionado, whatever, que dita as regras por trás das câmeras e tal. E aí, esses cinco garotos, eles receberam uma punição extremamente severa de ficarem presos numa prisão, literalmente uma prisão construída dentro do campus da escola por 3 meses, por causa desse atentado ao pudor. E aí começa a vida deles, é, sofrendo punições físicas, é, trabalho, é, pesado, é, ficar limpando lá, construir coisa, essas coisas assim, capinar, whatever. E o Kyoshi, ele meio que se apaixona por uma garotinha lá da sala dele, que por acaso é irmã da presidente do Conselho Estudantil. Coisa, não, então...
essas coisas só acontecem aí, né?
Pá. Não, com certeza, só acontece esse tipo de coisinha. E aí ele quer, de alguma forma, fugir da prisão pra poder sair com ela em algum lugar e tal. E aí começa as histórias mais absurdas pra o Kyoshi tentar sair da prisão, whatever. E vai indo, né? Prison School é aquele mangá... nonsense, o humor é nonsense, não adianta, é, mesmo que o traço, o character design dos personagens seja extremamente realista, assim, ele é bem, bem bonito, bem maduro, mas não tem como você levar aquilo a sério, é impossível, não importa o que os personagens fazem, eles caem em situações absurdas demais, extremas demais, tipo, o Et é extremamente perigoso. Tem umas cenas que são horríveis, você fica chocado ao ver e ao mesmo tempo você ri demais com outras cenas. Então, é, tipo, depois que o anime...
os mal entendidos são os melhores.
Ah, nossa, os mal entendidos são horríveis, cara. Não tem como, tipo, tem umas cenas horríveis, horríveis. Eu só lembro da cena do graveto entrando no do Kyoshi. que não era pra acontecer. Caralho, não, velho. Horrível, horrível. E aí, eu passei os 12 episódios naqueles vai e vem de emoção entre chocada e rindo, morrendo quase. E não teve por onde. Eu tive que ir pro mangá pra ler. Então, ao contrário do Evilásio, eu vou pro mangá no meio mesmo, tipo, aonde o anime parou, eu vou continuar lendo. Tô nem aí. Tem que poder começar do começo e tal, pra poder pegar os detalhes, afinal de contas. 80 capítulos em 12 episódios, perdeu muita coisa, né? Mas eu não aguentei.
Perdeu 2 episódios, perdeu 20 depois. Capítulos quase.
Né? Eu precisava muito saber o que ia acontecer depois. E fica muito.
Eu ia comentar.
Caralho,
velho. Eu ia comentar. Como? É aquele tipo de anime mangá que quando a sua mãe entra no seu quarto e vê você vendo aquilo, você tem que falar assim: não é o que você tá pensando, pera.
Entendeu? Principalmente se você tiver vendo a versão sem censura que saiu.
Ai, meu Deus, eu assisti a versão sem censura. Eu só lembro do Carlírio comentando que ele assistia Prison School e Shimoneta no trabalho. Eu ficava pensando, como assim? Não tem gente que passa por trás de você, não?
Nossa senhora! Meu Deus. Rafa, deixa eu te fazer uma pergunta, que eu tô curioso. Eu não li o mangá de Prison School. É, o traço do anime, ele é um traço de contornos bem fortes, né? Sim. Você falou da realidade, ele é um traço forte, pelo menos no anime ele parece bem travado, assim, as curvas. Você vê aquela curva mais grossa da tinta, sabe? O mangá, ele carrega isso também? Ele também é bem carregado, assim, na forma dos personagens?
Ah, então, o mangá, ele tem... Eu não vou dizer que ele tem um traço muito forte, por causa que o delinear no mangá é muito, muito mais bonito do que o character design do anime, sabe? Agora, as formas dos personagens, tipo... peito gigante, cintura bem fina, essas coisas, isso realmente tá no mangá e tal, tipo, não vai mudar aquilo. Fica extremamente alguns, principalmente a vice-presidente, ela é mal estruturada, eu considero, porque ela é extremamente exagerada em vários pontos possíveis, pois né? É. Mas as outras personagens são mais normais. Pelo menos isso, né? Ah, mas a história do mangá vai pra outro nível de piada que, pelo amor de Deus, eu tenho uma cena que foi bem uns 10 capítulos, a mesma cena e tal, e ele só ficava mudando de posição e tal. Eu ri tanto, eu não aguentei. Tanto que eu tô esperando até hoje que eles façam uma segunda temporada de Prison School, mas vai que não acontece, não sei, né? É, o anime não vendeu muito bem, né? A gente tem que considerar essa parte também. Quando a produção não ganha muito dinheiro, eles não vão pensar em continuar o anime, né? E fica meio triste. Mas tem um mangá pra me divertir ainda. Ah, mas... Fazer o quê, né? Gente, por favor, olha, se vocês gostam de Eti, gostam de humor nonsense, não sei o que, vocês podem assistir Prison School, é extremamente recomendado por mim. O problema é que se você ficar muito chocado com aquele Eti extremo, de tipo, garota sentando em cima da cara dos outros, aí eu realmente não recomendo que você veja. Porque aquilo ali só muda pra pior além disso. Sério. Pronto, fica pra isso, gente. Vai o próximo.
Desculpa que eu mutei meu microfone. Então.
Olha
vamos,
só.
Vamos então pra... Yuri, vai lá, faz você aí.
É, vamos lá. A minha obra que eu tô trazendo aqui hoje, eu assisti... eu comecei com o anime Fairy Tail. Eu gosto muito, apesar da animação ser bem... Mas o Fairy Tail, ele conta a história da Lucy, ela se foca principalmente na Lucy e no Natsu.
Eu só ia dizer parabéns, alguém entendeu que o protagonista é a Lucy e não o Natsu. Eu fico muito mas o Natsu não é o protagonista.
Não é o Natsu.
Não é, não é.
É quem narra,
muita gente,
é a Lucy.
Mas muita gente chega e diz, mas o Natsu é o protagonista. O Natsu não é o protagonista.
Não, vamos lá. Todo mundo queria que o protagonista fosse o Natsu.
Não, porque todo Lucy, mundo.
Ela é irritante em muitos.
Todo mundo óbvio. Por mim, o Natsu nem fazia parte da série.
Olha só.
Pra mim, o Natsu nem fazia parte da série.
A Lucy é muito irritante em vários momentos do anime. Vários. Ela se tornou uma âncora na história pra mim durante muito tempo. Eu já cheguei a cogitar a parada de assistir Fairy Tail por causa dela. Porque eu me irritava, cara. Ela simplesmente era inútil nas situações. Ela servia de Daphne na história do Scooby-Doo, sabe?
Eu gosto da Daphne.
Ela era a princesinha que servia pra ser raptada e movimentar a história.
Eu também gosto da Princesa Peach.
Apesar da personagem, a história se passa na Terra, na Earthland, basicamente no continente de Fiore, onde ele conta a história desse mundo cheio de magia, onde dragões existem, fadas nós não sabemos, e é daí que vem o nome Fairy Tail, porque vem da pergunta se fadas existem e se elas têm cauda, se elas têm um rabo. E a partir dessa pergunta vem o nome da guilda, que é uma guilda de magos, e vem o nome do Nime, que os personagens principais estão nessa guilda e a gente vê eles aprontando grandes confusões, tamanho família. Então é muito interessante Fairy Tail, até mesmo por esse novo universo que ele nos traz, onde tem gatos que voam, onde existem ídolos que são magos, e ao mesmo tempo que você só vive olhando para aquela guilda de magos, existem várias outras guildas, como de ladinos, de guerreiros. É muito interessante. Alguém tem alguma coisa para falar sobre Fairy Tail aí? Alguma experiência?
Eu gosto.
Tipo o mangá que no Brasil veio
o mangá,
e o Prince traduziu e deu treta.
Meu Deus, esqueci de falar do mangá!
Ele parou de ler o chat e perdeu as instruções que a gente tá colocando no chat, sabe?
Exato!
Então, Yuri, por favor, fale da transição do anime pro mangá pra você. Que era, tipo, o foco principal. Tá lá.
Eu assisti o anime até o final do arco de Tenrojima. E a partir daquele momento que esse fato aconteceu, o anime ele deu uma parada de um ano, se eu não me engano. E aí, eu fiquei um órfão de Fairy Tail. E aí eu decidi ir pro mangá, sabendo que continuava. E aí eu fiquei mais tranquilo sabendo que continuava, apesar de ficar um pouco triste que o anime tinha acabado. Aí eu li muito o mangá durante esse tempo. Até cheguei a acompanhar. Só que o anime voltou, então eu não vi a necessidade de ver o mangá, então eu acabei parando. Mas, bem, foi basicamente isso, né?
É, só pra dizer aí, ó, Rafa, tá vendo? Não sou só eu que prefiro o anime.
É, tudo bem. Mas no caso de Fairy Tail,
eu continuei o mangá. E o anime tá parado.
Eu prefiro um mangá que um anime de Fairy Tail.
Eu também prefiro o mangá ao anime de Fairy Tail.
No caso do Fairy Tail, eu também prefiro o mangá, então. É bem...
Apesar de que eu sinto falta das músicas.
É arte, né, cara?
Eu sinto falta
das músicas. Mas aí a gente resolve o problema tendo a trilha sonora. Exato, é.
Mas eu fico repetindo, e tem um problema. Eu prefiro certinho. Ah, sim.
No meu caso, eu prefiro o Zero.
Não, o Zero é muito bom. O Zero é muito bom.
O negócio do Fairy Tail é... Só tinha no mangá, né, até certo ponto. É o universo expandido, né? São as outras séries oriundas da série principal. Agora teve a série Zero, né? Que é uma das séries mais elogiadas e tal.
Sim.
E que agora ela virou anime, né? Que ela pelo menos tá passando agora a versão Zero.
Os universos expandidos de Fairy Tail.
Tem uns 3 ou 4.
Além do Zero.
Tem outra história que é com outra guilda que começa, que roda. Tem alguns outros. Tem uns que é tipo só com as garotas da Fairy Tail.
Ah, sim, tem uns especiais meio que ele faz, né? Ah, são as garotas trabalhando, sei lá, coisa assim.
Que são as personagens mais legais, né? Vamos ser sérios, as meninas do Fairy Tail são as melhores personagens.
É engraçado.
Contanto que você tire a Lucy, sim, essas são as melhores.
Ei!
Tudo bem, aqui questione o Yuri. Eu, por exemplo, gosto do panela da Lucy.
Ela melhorou muito nesse último arco que
Eu gosto dela desde o começo, cara. Eu acho desde o começo.
Não, cara, eu não.
Porque o poder da Lucy é muito limitado, sabe? Eu sim, queria que ela tivesse uma capacidade maior pra ajudar e tal. Mas ela é legal, eu gosto dela como personagem. Agora, que eu queria que ela se desenvolvesse como maga, eu Queria muito.
Mas o legal do poder da luz ser limitado. Ah, bem, não vou falar de feiteiro. Eu ia puxar aqui, mas vamos deixar esse assunto pra depois, senão a gente vai estender o clássico pra caramba e tal. Não. Tem muita coisa pra falar, tem muita coisa pra questionar. Tipo, eu tenho como explicar porque gosto de personagem X ou personagem Y. Só que é outro, é um universo muito grande, muito expandido. Acho que a gente pode discutir isso lá num fórum da vida. É, eu tô falando isso porque é muito difícil a gente ter um cast feiteiro, só deixar bem claro. Tá.
Agora, é engraçado que o Yuri tenha escolhido o Fairy Tail, porque assim, não foi o mangá que eu escolhi, mas poderia ter sido um deles, porque o meu caso também foi esse. Eu comecei, a minha primeira experiência com o Fairy Tail foi com o anime, logo que ele começou, e muito por causa do compositor, né, do Yasuharu Takanashi, que eu gosto muito do trabalho dele. Mas eu não aguentei ver o anime, porque me incomodava sobremaneira aquela utilização deles de computação gráfica para os ataques. Fogo CG, sim, gelo CG, não sei o que CG. Aquilo me incomodou de tal maneira que eu tive que parar de ver. Eu achava muito feio. E quando o negócio é muito feio, eu não consigo continuar a ver. Aí eu passei para o mangá. E desde então eu vou lendo. Aos poucos, né? Aos poucos.
Eu até gostei de assistir.
Eu gosto do anime Fairy Tail, eu gosto bastante. É porque eu meio que parei, aí tem aquele problema, sabe? Tipo, você parou, é pra você voltar, é aquela dificuldade imensa, sabe? Tanto que se você for ver a lista de on-hold no meu My Anime List, vocês vão ver 200 animes, né? Porque tá tudo parado mesmo. Eu paro e simplesmente eu volto. Mas eu já fiz diferente nesse caso. Eu acompanhava o anime e quando começou a sair o mangá aqui no Brasil, eu fui comprando o mangá, então acabei lendo os dois ao mesmo tempo, sendo que o mangá tava mais atrasadozinho. E o mangá eu acho legal, porque é legal acompanhar a evolução da arte do Mashima. E tem os extras, né? Inclusive, é o único motivo para eu comprar, até certo tempo, a versão da JBC. Porque, desculpa, eu acho ruim. Era por causa dos extras. Não era nem por causa do mangá em si, por ter na prateleira. Tanto que eu vendi. Eu vendi todos os meus feriteiros, que eu tinha até a edição 47, né? Hoje em dia eu acompanho só pela internet.
Eu parei na sétima, Evilásio.
Hoje eu acompanho só pela internet, que é... Eu acompanho pelo Crunchyroll, né? O Crunchyroll tem oficial. Uhum. É em inglês, mas pelo menos dá pra ir.
A gente sabe inglês, não tem problema. Hashtag
caralho,
babaca,
assim. Babacas, não, né, gente? Eu tentei minimizar, né? Dizendo, tipo, é em inglês, tu dá pra ir. Mas a Rafa falou, não, a gente sabe, então...
Se for daí, hashtag elitista, não, hashtag elitista.
Ai, meu Deus.
É, beleza.
Na verdade, eu me senti o babaca aparecendo assim, na minha tela quando eu falei que eu era a única também que tava correta no cast.
Eu lembro. Tá, eu lembrei agora do comentário do leitor do Anime Coach, em que ele perguntou de uma resenha que eu fiz de um mangá, e falou assim, mas você achou onde pra esse mangá, cara? Tem em português? Aí eu, puta merda, né? A minha resposta pra ele foi tipo assim, pô, cara, desculpa, mas só tem inglês, tá ligado? Eu me senti dando uma carimbadinha assim, tá ligado? Pá, opa, foi mal, só tem inglês. Não, tá,
mas cara, você manteve a sua humildade utilizando... Não, cara, desculpa, foi mal.
Eu acho que você diz, eu sou babaca. Quando você diz, cara, não, cara, eu realmente vi inglês e tal, porque só tem inglês, eu acho que é tranquilo. Agora que você diz, não, é porque eu sei inglês, aí já é meu...
Você quer ser o mega babaca, você diz, é porque eu sei inglês.
Eu não tenho muito o que dizer. Ah, eu sei inglês. Cara, eu sei
inglês, entendo a história.
Eu sei inglês, entendo a história e tal. Mas tipo, se eu disser, ah, agora eu vou pros Estados Unidos, vou ser fodão, porque eu sei falar com todo mundo. Não sei. Puta,
meu Deus, eu tô imaginando quantos selos babacas a gente não já fez, tá? Esse podcast.
Eu não posso falar nada, porque quando eu faço lista pro Elfline, eu faço dos mangás que eu leio, só que eu leio principalmente em inglês. Aí o povo vem perguntar pra mim,
eu vou dizer nada. Time português. Toda vez que o mangá tem português, eu vou pro português, tá? Eu só vou pro inglês se não tiver.
Eu não queria falar nada,
eu,
né?
Porque nessa questão... Eu vou pro inglês automático já. Não me importa.
Eu não vou por um motivo. Eu não vou por um motivo, que é a mesma coisa do anime, né? De pessoal falar, mas vou lá pro inglês e tal. É porque os canetos americanos erram tanto quanto os brasileiros, então eu não me importo.
Mas, sim,
é
ruim,
sim. Mas, enfim, vamos discutir. Isso é outra discussão, isso é outra questão.
Vamos lá. Eu só quero garantir meu selo babaca, pera aí. É porque o meu selo babaca, eu mereço. porque eu acho que eu sou a única pessoa aqui que no Twitter escreve maioritariamente em inglês, né? Tipo, ah, quase tudo em inglês. Então eu já ganho o selo babaca maior de todos vocês aqui, porque além de tudo tem esse detalhe importante.
É verdade, é verdade. Agora só por causa disso eu não vou chamar mais você de Blue, vai ser só Azul. Então, Azul, fale aí, Azul. Agora é sua vez de falar aí do seu mangá, Azul. Vai lá, Azul.
Tudo bem, então. Bom, o mangá que eu escolhi, eu acho que não vai ser surpresa pra ninguém, pra quem ouviu o último cast, ouviu a minha apresentação, como surgiu a oportunidade, eu pensei, é agora, eu vou falar então de Cross Game, que na verdade é jogo cruzado, a partir de agora, porque a gente vai manter uma linha português aqui.
Uma porta então, de babaca.
Eu vou me livrar desse selo de babaca, então jogo cruzado.
Cara, também. Jogo em X.
Jogo em X. Aí, é bom que dá pra fazer até uma arte legal pra capa, pra lançar aqui na... aqui no Brasil.
Ai, meu Deus.
Mas enfim, voltando ao Cross Game, então, pra quem não conhece, é o mangá do Mitsuru Adachi, que é um dos mangakás mais famosos do Japão, especialmente nos anos 80, ele provavelmente, o mangá que fez ele aparecer, né, o primeiro grande sucesso dele foi o Touch, foi uma febre no país, assim, o anime era das coisas mais vistas na televisão, na época que o anime ainda conseguia ter essa puxada, né, com o público japonês, enfim. O cara hoje em dia ele é uma lenda e o Cross Game foi o último mangá dele que recebeu uma adaptação para televisão. E como a maioria dos mangás do Adachi, basicamente foca num grupo de adolescente, né, que utilizam um esporte, no caso é o beisebol, para dar segmento à sua vida, né, e crescer por meio daquele esporte e das relações entre eles, desse grupo principal. Eu não vou dar uma sinopse muito detalhada por causa até da razão que me levou a começar a ver o anime e passar para o mangá, embora eu não tenha abandonado o anime, que tem até uma história curiosa. Na época, quando Cross Game ia estrear, né, o anime, eu não conhecia o Adachi como eu conheço hoje em dia, assim, de saber quem é, as peculiaridades do estilo dele, etc. Eu só tinha ouvido falar dele, que ele era muito famoso e por isso eu estava interessado no anime. E na época tinha um site que fazia transmissão dos episódios ao vivo, né, enquanto eles estavam no Japão, por streaming, que o cara ele só conseguia passar um canal ao vivo no momento, né? Então se tivesse dois animes ao mesmo tempo, ele tinha que escolher um dos canais que seria exibido e o outro não iria passar. E eu no dia eu falei com o administrador desse site se ele poderia botar na TV Tokyo, se eu não me engano, que foi onde passou o Cross Game, pra gente ver o primeiro episódio, que era a estreia, etc. E por acaso, na mesma hora, tinha uma reprise de One Piece passando. E a grande maioria das pessoas queria ver One Piece, né? Tipo, todo mundo, pô, bota One Piece é mais legal, eu não vi o episódio, quero ver de novo, quem quer saber de beisebol, ninguém quer saber disso. E por acaso, o administrador acabou tomando meu lado, vamos dizer assim, e a gente acabou assistindo o Cross Game. E eu lembro que, assim, eu lembro com essa história sempre com muito carinho, porque tal como eu não conhecia, quase todo mundo que tinha reclamado que preferia ver o episódio de One Piece, no fim do primeiro episódio de Cross Game, tava já chorando de baba e ranho lá no chat, né? Todo mundo, ah não, que incrível, eu tô aqui chorando, não pode ser, etc. E assim, eu entre esses também, porque eu tinha ficado muito emocionado. Foi um episódio que mexeu muito comigo, e até hoje é dos meus episódios de anime favoritos, sem dar detalhes do que acontece, pra não estragar a surpresa pra vocês, né? Eu gostei tanto daquele primeiro episódio que eu disse, eu tenho que ler o mangá. E eu comecei a ler o mangá e foi bom até, porque apesar de ter seguido o anime até o fim, o mangá me deu logo uma visão um pouco alternativa do que é o estilo do Adachi, que nem sempre carregava pro anime. Ele tem muitas piadinhas de, por exemplo, quebrar a quarta parede, piadas que ele faz com ele próprio, assim, que ele tem humor às vezes que ele gosta de tirar... sarro da própria cara dele, que não traduzem bem na versão animada, né, e eram abandonadas. Então, acompanhando os dois, eu tive a oportunidade de meio que descobrir mais esse lado dele. Quanto ao mangá em si, né, foi como eu falei, assim, é um mangá de esporte. Se você gosta de mangá, é um mangá de esporte, mas não é um mangá de esporte, é um mangá focado em pessoas que praticam esporte, mas focado na vida dessas pessoas mesmo, com o esporte como um meio, né, pra desenvolver a vida delas dentro da escola, do romance, enfim, tudo que os adolescentes passam durante esse período, né? E ele faz isso muito bem, ele é um mestre, assim, de controlar as emoções dos personagens e realmente apresentar situações que você sente por elas. Então, pra quem gosta desse tipo de mangá, é uma aposta bem legal, assim. E o bom é que se você quiser ver o primeiro episódio do anime, quase invariavelmente você vai ficar interessado em ver o resto, se for o seu tipo de coisa, porque aquele primeiro episódio é quase perfeito.
Anime de esporte, como o Blue falou, eu faço minha culpa aqui porque eu ainda não consegui, eu optei por ainda não ver obras do Haddad. Teve algumas que eu já vi esporadicamente, mas as obras de esporte do Haddad, as mais famosas, as mais, abre aspas, longas, e as mais, tipo assim, renomeadas mundialmente, a maioria delas eu não vi, assim como eu não vi Cross Game. Mas, de maneira geral, eu me considero muito fã de animes e mangás de esporte. Justamente por causa disso que o Blue falou. Você vê muito nesse tipo de anime controle de personagens, né? A valorização de personagens, a valorização do drama e da história por trás dos personagens e suas motivações para estar naquele esporte. Tudo isso é algo que você vê muito gritante em animes desse gênero. Então, assim, por exemplo, eu não vi Cross Game, mas eu vi Major, que tem, eu acho que tem uma pegada de drama também bem grande, conforme você acompanha, que é o personagem principal da série. E, de maneira geral, mesmo eu ainda não vendo Cross Game, falo com quem tá ouvindo a gente, que deu uma chance, porque animes de esportes carregam algo assim que... eu acho impressionante, que é ter um drama que não é voltado para aquele drama que na maioria das vezes você vê em outros shounens, em outros joseis, em outros seinens.
Já no meu caso, eu não assisti tanto animes de esporte. No caso, assim, eu assisti razoavelmente, porque fui para assistir Super Campeões, o Inazuma Eleven, o... Por favor, não me julguem, eu assisti na Zoom Eleven. Eu sei que não é lá a melhor coisa, mas vamos lá. Era legalzinho pra caramba. Mas vamos lá. Eu também assisti Prince of Tennis, o Kuroko no Basket, e agora eu tô assistindo Haikyuu. Só que vou até dizer aqui que eu fiquei animado com essa sinopse que o Blue deu, porque, cara, um anime que causou tal reação é bem interessante, cara.
E pra mim não é comum, assim, eu não tenho tanto costume de sair do primeiro episódio e querer ver logo o mangá. Normalmente eu espero acabar a série pra passar pro mangá, porque é aquela coisa do gostinho de quero mais. Mas se eu começo a ver um anime, eu gosto de acompanhar naquele meio até o fim, e depois sim fazer a transição, caso seja uma coisa que eu curta muito. Mas no Cross Game não, no Cross Game realmente foi uma coisa assim que eu gostei de tal maneira, eu me impressionei tanto, que eu queria ver como é que aquilo foi feito no mangá. E é até feito de maneira relativamente diferente, porque no anime o acontecimento principal, né, do primeiro episódio, ele se dá ao longo de 5, 6 capítulos no mangá, quase o primeiro volume inteiro. Então você nota logo naquela transição que as coisas, apesar da história ser a mesma, elas foram tratadas de maneira bem diferente.
Blu?
Sim?
Não, só vou dizer, cara, que realmente você teve uma sorte imensa, aquela questão da sorte de você não conhecer o Haddad antes, né? Porque, como eu disse, porque na verdade o que a gente fala que não foi gravado, né? Dando conta.
Enfim. essa risadinha
tem sair
vai
aí
pelos ouvintes.
Mas enfim. Os ouvintes. O que acontece é o seguinte: que pra quem conhece o Dash, já sabe que tem certas coisas que vão acontecer nas obras dele. Não é tipo, às vezes vai não. Vai acontecer, a gente sabe que vai acontecer. Então. Pra quem não conhece o Haddad, eu acho que o espanto é ainda maior do que pra quem conhece. Porque pra quem conhece o Haddad, mais emocionante seja, mais coisa que seja o acontecimento e tal do primeiro episódio, a gente meio que já esperava, sabe? Foi mais cedo do que o esperado, mas a gente já esperava, sabe? Enquanto que pra quem não conhece o Haddad, ou pra quem, no seu caso, você não conhecia o Haddad, é bem, bem, bem inesperado. Então, pra você, ainda foi melhor nesse ponto.
Não, isso é verdade. Eu realmente, assim, eu não esperava aquilo. Eu nunca que esperava aquilo. Pra mim, ia ser uma coisa muito mais divertida, uma coisa mais alegre, assim, sem uma grande mensagem. Enfim, nada assim, nada de muito emocionante do primeiro episódio me pegou completamente desprevenido. Mas é engraçado você falar isso, porque é claro que, assim, é a outra questão que a gente tinha falado antes. Às vezes o anime me faz descobrir o autor e daí eu vou começar a ler os outros mangás deles. E o Adachi não foi exceção, pelo contrário até, tanto é que é o meu mangaká favorito. Eu saí dali e eu comecei a ler tudo que eu podia do Adachi nos anos seguintes, nos meses seguintes até. E um deles foi o Touch, que é o maior sucesso dele, dos anos 80, que eu falei antes. E é engraçado, porque o Touch tem uma pegada muito parecida com o Cross Game. Em geral, os mangás da Adachi são parecidos, mas o Touch e o Cross Game em especial, eles têm muitas semelhanças. Mas, embora tenha um acontecimento muito parecido no Touch a esse do Cross Game, a forma como ele tratou a coisa, a altura em que aconteceu, e eu acho que até mesmo o tom que ele deu ao acontecimento são bem diferentes, são bem distintos. Então eu não tive a mesma reação que eu tive no Cross Game. Foi o que eu falei pra você. Esse episódio do Cross Game, não importa quantas vezes eu veja, eu acabo ficando emocionado com ele. E mesmo se eu botar ele pra ver aqui agora, quando começa a parte do fim, eu me emociono com ele. E vai acontecer, eu acho que pra vida toda. Porque é uma junção de coisas, sabe? É nostalgia, são as lembranças que eu tenho, é o episódio em si. No Touch isso não aconteceu, de ficar tão emocionado. Claro que eu senti, mas não foi uma coisa de tipo, eu quase chorando aqui com isso. Não, foi uma coisa mais racional na altura.
Mas aí vem a grande questão, né? Talvez será que não é porque você viu o Cross Game antes? Mas enfim, não é nem essa a questão que eu queria levantar. É meio que talvez por eu conhecer um pouquinho mais o Adachi e tal, e não ser tão inesperada, parada. Mas que na verdade é inesperado, é emocionante. É porque, porra, é no primeiro episódio, né? Então ninguém espera no primeiro episódio a parada. Mas eu admito que pra eu ir pro mangá, que eu também fui pro mangá logo no comecinho, depois do anime, eu esperei alguns episódios a mais, que eu queria saber como o Adachi ia levar esse acontecimento, como isso ia ser importante pra história. É quando eu vi a forma como o Adachi tava fazendo, foi que eu fui pro mangá. Porque só por aquilo ali ainda não foi o motivo pra ir pro mangá. Por enquanto eu tava só no anime. Uhum. Diferente de você, que tipo, você viu a avó agora pro mangá. Eu já meio que segurei um pouquinho. Não, eu quero ver um pouquinho mais antes de talvez ir pro mangá.
Foi bom, né? Foi engraçado. Até que no caso do Cross Game, o anime meio que acabou alcançando o mangá, né? No fim, eles acabaram basicamente, tipo, com umas semanas só de diferença. Então eu vi o fim no mangá umas duas ou três semanas antes do que eu vi o fim no anime. Foi bem próximo e eles conseguiram adaptar tudo.
Aquela
então eu tive assim essa
anime que vai até o final da história, cara.
Eu tive a possibilidade de acompanhar os dois ao mesmo tempo, né? Fazer as devidas comparações do que eu gostava mais de um, o que eu gostava mais no outro. E, cara, foi uma experiência muito legal, que eu não, infelizmente eu não tive com os outros animes dele, seja porque o H2 tá incompleto, seja porque o Touch já tinha, enfim, anos e anos e anos, né, eu não tinha como acompanhar semanalmente.
Essa é uma coisa que me veio à mente agora, você sabe aquele meme que é um cara botando a mão, as duas mãos no rosto e falando meio que tipo, ah, que delícia, sabe? Não é o Aque Delícia do YouTube, tá? É só aquele meme, sabe qual é? Sabe? Sim. Tipo, sabe que essa é meio que a sensação que se tem hoje em dia quando a gente sabe que o anime vai até o final do mangá?
Que é uma raridade.
É tão raro, especialmente hoje em dia, uma coisa assim. Caralho, contém a história toda. Principalmente pra quem gosta de anime, né?
É, e uma coisa com, tipo, quase. Foram 50 episódios, né? Apesar de tudo. É muito raro. Até o anime de 50 episódios é raro hoje em dia, tá complicado. Cada vez eles vão ficando menores, vão ficando aquela questão da publicidade mesmo que a gente tava falando. Então é bom ver que o Adachi ainda tem, acho, né, um peso suficiente que justifique o cara fazer uma adaptação do início ao fim. Agora ele tá com o mangá novo dele, o Mix, eu espero que eventualmente a gente tenha um anime também que consiga adaptar tudo, mas vamos ver.
Vamos falar que tem um favorecimento gigante com obras de esporte, hein, porque é difícil ter uma obra de esporte que faça sucesso no anime e não tenha pelo menos duas temporadas e às vezes vai até o fim. Às vezes não vai até o fim porque é tão gigante que os caras desistiram no meio, mas geralmente o pessoal até vai até o fim, né?
É. E hoje em dia acho que até mais, né? Que a gente tem visto aí essa popularização das obras de esporte com aquele foco mais feminino. É, pro público feminino, no caso, Haikyuu, Yuamushi Pedal, Kuroko no Basket, cada vez mais essas vão...
Eu sinto que sempre teve. Você tem que lembrar que o Landon tem cento e poucos episódios, você tem que lembrar que Hajime no Ippo, até apesar de não cobrir tudo, porque é impossível, que não acabou o mangá, a primeira temporada só tem 76 episódios, tem mais duas, você tem o Initial D que tem cinco temporadas, você tem... Que mais aí? Você tem o Dano Ace agora com duas temporadas de mais de 60 episódios, cada. Primeira mais 60, a segunda é quase 50, né? O Clube no Basso foi todo, tem as três temporadas e tal. Mas bem, né, acho que essa questão do esporte, não sei por que favorecem tanto, mas não vamos entrar muito no detalhe novamente, né?
É porque nessa questão, eu acho que tem um período aí entre, tipo, dos nomes que você tava falando, eu acho que teve um período que a gente não teve tanta série de esportes assim. Ali 2007, 2006...
Em quantidade de série de esporte, eu ainda acho que é pouco. Eu tô falando que, tipo, quando tem, até que eles favorecem um pouco essa parada.
Agora eu vou ter que explanar aqui pros nossos ouvintes. Na verdade, teve um silêncio aqui, porque a Rafa já tá dando uma bronca com a gente aqui no chat, que os homens falam demais. Então, é isso. Mas...
Não, Tadashi, por favor, seu mangá.
Tá bom, gente. Saindo um pouco dessa vibe de esporte, entrando na vibe de esporte, vamos lá. Gente, o anime barra mangá que eu escolhi pra citar aqui foi Eyeshield 21. Ou Eyeshield 21, caralho, né? Desculpa.
Desculpa, Tadashi, mas agora foi babaca. Foi o 21. Todo mundo fala Eyeshield 21. Eyeshield 21.
Protetor de olhos 21. Escudo. Tô falando do protetor de olhos 21.
O escudo do olho.
Eu acho que 21. É mais pro escudo, tá? Já que é futebol
americano. Tá bom. Eu vou fazer uma breve sinopse aqui, até porque não é esse o foco. Mas, antes de mais nada, se você é aquele cara que acha que anime de esporte não pode ter poderzinho, que poderzinho é algo viajado demais, achou nem demais pra um anime de esporte, esse não é o anime pra você.
Tanto que eu desisti.
Prince of Tennis. Quantos animes de esporte não tem poderzinho?
Eu não sei porque que eu terminei Kuroko, mas eu realmente eu desisti. Isso, dessa não. Tá, ou ia falar de Kuroko, é porque, mas não sei porquê, mas os outros eu desisti.
Se você termina em Inazuma Eleven, pra você terminar Kuroko, tá de boa, cara.
Esse eu terminei depois da primeira partida, esse eu desisti depois da primeira partida.
Mas vamos lá. Enfim, a Shield, ele é um anime que fala sobre futebol americano. Ele foi um mangá, ele foi publicado pela Shonen Jump, e ele tem a arte do Murata Yusuke, que agora tá em uma hype enorme por causa de One Punch Man, que ele também é responsável pela arte, e ele tem a história pelo Inagaki Ritiro. Inclusive, até fazer uma pontinha rápida com o nosso Manga Podcast que fala sobre história boa e arte ruim, que eu lembro que o Blue comentou assim que se um cara desenha muito bem, é legal ele achar um cara que escreva bem pra fazer a arte dele, pra fazer a história da arte dele, né?
E é por isso que eu adoro o One Punch Man.
Exatamente, porque se você for ver o Yusuke Murata, a maior parte das obras dele que fizeram mais sucesso são aquelas em que ele só desenhou, a história tá por outra pessoa. Mas enfim, a Shield fala de futebol americano no colegial. Tem um protagonista que é o Kobayakawa Senna, que Senna é uma homenagem já dita do autor pro Ayrton Senna, que é um garoto que corre rápido demais e ele tem reflexos bons para correr rápido demais. E aí ele é meio que forçado a entrar no time de futebol americano para ele se reerguer. Eu saí do anime pro mangá por uma questão assim que eu nunca expliquei, que inclusive o Evilado já citou antes, aqui nesse podcast, que é porque eu, por alguma razão, alguma coisa no anime me deixou com raiva. Nesse caso, foi porque eu comecei a ver o anime e eu falei, cara, a história é legalzinha, o personagem é legalzinho, mas eu não tava gostando da animação, a Key Animation eu não tava gostando, e o character design eu também não tava gostando. Falei assim, deixa eu ver se um mangá presta. E aí no mangá você tem a arte do Yusuke Murata e toda a dinamicidade dele pra quadros, que é sensacional.
Cara, eu acho então que eu tenho que ir pro mangá, né? Porque foi exatamente por isso que eu desisti do anime.
O anime, ele é horrível. Eu dei uma pesquisada aqui sobre o anime. O character design do anime, ele não é feito só pelo Yusuke Murata. O Yusuke Murata, ele deu opiniões, ele deu a base dos personagens, mas ele é geralmente desenhado pelos outros, que nisso se inclui alguns character designs e alguns key animators, né? E assim, essa parte técnica do anime me deixou chateado. Fala, e isso fez alguém, eu ir pro mangá.
Ruim, tem alguém que fez outra coisa ruim? É tipo o Zetman, que é o mesmo cara que fez o Project Arms.
Deixa eu dar uma olhada aqui certinho, eu não pesquisei o que, que os caras fizeram.
Eu fiquei tão chateado, cara, quando o Zetman saiu e tipo, não botaram o cara que tem a melhor arte, uma das melhores artes dos mangás
pra é complicado. Fazer enfim, beleza. Essas partes técnicas que me incomodaram muito fizeram eu ir pro mangá. E essa foi uma escolha bem feliz, porque o anime ele termina numa parte aleatória. Na verdade, não tão aleatória, né? Ele termina no final de um arco. Mas o anime corre, o mangá corre por mais um bom tempo. E aí eu aproveitei desde o início, porque eu assisti alguns episódios e eu falei, não dá. Eu não gostei disso, mas a história parece legal. Aí eu fui ver o mangá e aí eu aproveitei o mangá do início ao fim. Eu comecei do 1 e fui até onde lançou até finalizar o mangá. É, gostei bastante. É um anime com muitas cenas de ação, né? Você vê que é claramente aquele shonen com esporte, não aquele esporte com shonen, se é que vocês entendem. Eu tô brincando com gênero e demografia aqui. Mas o que eu quero dizer é que você vê muito poderzinho, muitas daquelas cenas em que 20 segundos, na verdade, se passam em trocentos capítulos, sabe? Mas isso é legal ainda assim, ele trabalha isso de uma forma muito bem. E você tem a arte do Yusuke Murata, que ele tá bem, bem famosinho por causa do trabalho sensacional que ele fez com o One Punch Man, né?
Pra você que quer assistir iShield 21, tem no Crunchyroll.
vocês perceberam que, tipo, é exatamente a motivação contrária que a gente falou, né? Que a gente falou, tipo, não vão pro anime porque é ruim. Tipo, não, mas se vocês quiserem assistir... Ah, vocês não confiam na gente. Não confio na gente?
Ei, mas
vocês querem assistir, vem cá, mano? Vocês vão, tipo...
Ei, vai, vem cá,
Crunchyroll.
Rafa tá recebendo por fora, viu? Rafa tá recebendo por fora, tô falando.
Rafa, como é que é isso aí? Você tá recebendo o patrocínio do Crunchyroll?
Se quiserem Crunchyroll, por favor, se vocês quiserem me patrocinar, eu tô aceitando, tá? Beijo, me liga. E JBC, Panini, whatever, se vocês quiserem me patrocinar, me dá mangá de graça.
A JBC não me patrocina mais, que eu falei mal dela. Mas, Panini.
Eu também não vou receber patrocínio da JBC, não. Até porque a gente fala que não compra, quando compra tem veterano, aí é complicado o negócio.
LPM, vamos lá, LPM. O que é que eu falo aqui? Eu falo.
LPM, tem dois mangás.
Tem um do Adat pro Blue falar e tem o Solinho que eu adoro pra eu falar, olha aí.
Aí não, aí. Nisso, esse, vamos falar da LPM então.
Né? Vai ter impressão.
Se quiser ler um mangá do Adat, LPM é a sua escolha.
Olha aí, tá vendo? Vou te falar, eu gosto de 100% dos mangás da LPM.
Olha aí. É uma média impressionante, 100%. Sim.
Incrível!
É um catálogo diverso também que eles têm, na verdade.
Tem todos aqueles mangás sobre escritores renascentistas ou de filosofia, Dostoiévski.
É legal que ninguém tá comentando de Aishi hoje, tá ligado?
Mas eu falei que eu desisti. Tem que falar. Vamos lá, tipo, o Murata é foda. Então, Tadashi, quer terminar? Ou já terminou? Como é que vai fazer aí?
Não, já tá finalizado.
Então tá. Então deixa eu falar do meu pra gente sair logo desse bloco. Então eu vou falar de Berserk. Que eu vi o anime, eu adoro a temática do Berserk, que ele é um dark fantasy muito louco, que fala sobre um cara que... Bem, eu comecei pelo anime, né? Então eu vou falar pela sinopse que eu achava que era no anime. Você tem um episódio muito louco que esse cara luta contra um monstro. Mas aí você conta toda a história do anime, é sobre um cara que ele nasceu, quando ele nasceu a mãe dele morreu, e o cara que cuidava dele vendeu ele pra ser estuprado por outro cara. É uma história básica, uma história assim, leve. E esse cara matou o próprio pai, e ele virou um guerreiro. Pronto, acabou por aí pra gente não falar de mais spoilers. E tem um monte de coisa louca no meio, tem várias guerras, tem estupro, tem luta, tem política. E
tudo que uma Dark Fantasy pode te proporcionar, né?
Tudo que uma Dark Fantasy pode te proporcionar e um pouquinho mais.
Só a piadinha também. Tem um barco, não tem? Eu ouvi dizer que tem um barco.
Isso é só no mangá, ainda não chegou no mangá, tá?
Tem um barco.
É que no mangá tem um barco que você... Importante. É que pra quem acompanhou o mangá, a gente sabe que tem um barco, que a gente andou nesse barco por uns 7 anos.
Verdadeiro nice boat.
Esse barco é insuportável pra muita gente. Ele é tipo a Endless Eight nice de boat. Berserker, sabe? Ele é tipo a Endless Eight de Berserker. Então, eu vi todo o anime. E o anime termina numa parte muito foda. Que, na verdade, toda a história do anime, que é uma história até longa no mangá, que é um arco, que é o arco da Era de Ouro, né? Na verdade, ele é meio que um prólogo pra série em si. Então, quando ele termina o anime, ele termina exatamente no ponto crucial, final, que vai começar a série. E tipo, eu fiquei com raiva disso. Não fiquei com raiva disso. Eu fiquei com raiva porque... esse ponto crucial se chama Eclipse, e eu não vou dizer o que acontece nele, mas eu fiquei muito puto porque eu achava horrível, e porque o anime, vamos dizer assim, que às vezes a gente pensa que os estúdios fazem um esforço danado pra fazer a série Dark Fantasy, coisa difícil e tal, tem muitas cenas à noite, só que quando você passa com o tempo e começa a perceber que as cenas à noite que você via ruim, não era porque o seu monitor era ruim, ou porque... a imagem do hippie do Fanzuber é ruim, e você passa a perceber que ela era ruim exatamente pra você não ver nada e eles esconderem a animação, você fica meio puto, sabe?
Você sabe que isso me lembra, só um pequeno rapaz, isso me lembra muito outra série que era o The Gray Man. Eu lembro que eu comecei a ver o anime do The Gray Man e eu achava que era tudo muito escuro. Era tão escuro que eu tinha que mexer na iluminação do meu computador pra conseguir ver alguma coisa.
Não mudava nada,
porque senão,
né?
Eu via um breu, assim,
tipo, na tela. Não mudava nada, né, sabe? Você mudava a coisa, você via... Não, mas porra, por que não mudou, né? Você fica, não, mas por que? Então, eu fiquei muito puto. Tanto que por muito tempo eu odiei essa cena. Porque eu achava que era ruim e tal. Aí saiu o mangá no Brasil. Porra, eu vou comprar, né? Porque eu não tinha essa coisa de ler scan. Eu demorei muito pra começar a ler scan, pra ser bem sincero. E porque eu gostava muito do material físico e tal. Eu demorei pra entrar nessa era, vou ler coisas digitais. Hoje em dia eu até que gosto pra caramba de ler coisa digital. Mas eu fui ver quando saiu aqui no Brasil. Apesar da qualidade não ser tão boa na época que saía, hoje em dia tá lindo, Panini, tá lindo o seu mangá hoje em dia, tá?
Querendo pegar o jabá, né? Eu já ia dizer bajá de novo. Ai, meu Deus.
Então, hoje em dia... Não, mas a versão atual de Berserk é muito boa mesmo. Eu realmente estou comprando novamente, não só porque a versão antiga era bem ruim, mas porque realmente é bem foda. Mas enfim...
É porque é o mangá mais bonito que está sendo lançado atualmente no Brasil, por isso.
Mas só por isso, talvez. Mas
Não, Planets. Planets é lindo.
Planets acabou. Mas Planets acabou.
Mas acabou. Né? Em lançamento, realmente.
Mas vai ter One Punch. Esse mês saiu One Punch, né? Não sei. Bem, enfim.
Mas One Punch não tem página colorida.
Então eu fui pro Berserk, pro mangá do Berserk. E tive que, primeiro, antes da saga da Era de Ouro, tinha uma saga que já contava da história dele ser, na verdade, porque eu não sabia, né? Ele, na verdade, é um caçador de demônios. Olha que coisa. Na verdade, ele caça demônios por causa do que aconteceu após a Era de Ouro, que eu não tinha visto, porque o anime não ia além. Inclusive, isso é uma coisa impressionante, que esse ano, teoricamente, vai ter um anime de Berserk. E
sim,
o que a gente sabe. Só tudo que o fã pede. Foda-se que é tudo isso. Tudo que o fã true de Berserk, o fã que gosta de Berserk, ele tá pouco se fudendo com CGI. Ele só não quer que seja a Era de Ouro. Não sendo a Era de Ouro, a gente tá feliz. É só isso que a gente não quer. Não seja a Era de Novo. De novo, né? Porque ninguém mais aguenta a Era de Ouro em anime. Enfim. Então eu vi, chegou nessa cena. Essa cena é uma das melhores cenas do mangá. Essa cena que eu disse que no anime eu odiava. Ela é linda, ela é fantástica, ela é foda. Ela é do tipo que você tem vontade de vomitar. Mas é porque Dark Fantasy é isso, né? Então você tem que ter vontade de vomitar, senão o negócio não tá bem feito.
Uou, louco, meu. É
porque você fica revoltado num nível tão absurdo. É porque Berserk é legal porque ele tem uns vilões que mais te deixam revoltado em todas as obras.
É o famoso vilão filha da puta.
O pior é que ele não é um vilão filho da puta. Só que ele tem atitudes filhos da puta. Que é isso que te deixa revoltado.
Então ele é um filho da puta.
E também, ele é um filho da puta. Não, mas tem um outro motivo. Porque ele não era um vilão, cara. E se eu falar mais, nossa, é um spoiler gigantesco spoiler da história. Se eu falar mais, é um spoiler gigantesco da história. Então, Berserk é um dos meus mangás preferidos. Eu só não digo que, tipo, ah, é o meu mangá preferido de todos os tempos, porque não acabou, tem esses hiatos malditos que irritam. Eu só não digo, por exemplo, que o Miura é o que tem a arte que eu mais gosto, porque eu adoro a arte do Miura, porque só tem um mangá, basicamente, que eu vi dele. Tem dois, né, porque tem um Gigantomachia também, que é muito boa, a versão na Panini também é muito boa, mas...
Panini!
Vale a pena, assim. Você quer conhecer a arte do Miura? Vai pro Gigantomachia, que é um volume só, e você vai ver que, porra, é foda mesmo. Então, a grande questão é assim, o Berserk tem uma história foda e tal, seria uma das minhas obras preferidas, se não fosse pelos hiatos absurdos que tem por aí. Mas, tudo culpa de Idolmaster, né? Todo mundo sabe que a culpa do Berserk é parar com a Idolmaster.
Esses nossos mangakais são um problema, né, cara? Um fica viciado em Idolmaster, o outro quer ver jogo de beisebol feminino para de escrever.
Dragon Quest.
Então.
Vem mostrando que são gente como a gente, na verdade, né? Todo mundo.
Mas então essa é a única obra. Eu vou falar bem. Essa é a única. É a única, não. Tem duas obras. Tem essa e mais uma. Essa é uma das duas únicas obras que eu saí do anime e fui pro mangá. E eu acho o mangá milhões de vezes superior. Assim, milhões de vezes superior mesmo. E olha que a música do anime. Se for falar porque eu falei muito de música, a música do anime é incrível. É foda. É uma das trilhas mais legais que eu já vi de anime, a trilha de Berserk. Então é uma das aberturas mais maneiras, assim, que eu já vi, pelo menos a música, né? O vídeo é até qualquer coisinha. Mas a música é muito boa, que é até o Miwai. E a outra é o Dust the Vampire Bound, porque a Shaft fudeu com a série. Não tem outra pois forma de falar. Pois é, né, Shaft?
Vamos parar com essa... Vamos parar com essa onda aí.
Sangatsu no Line, a gente sempre tem aquele medo...
Não me lembrem disso, por favor. Não me lembrem disso. Que eu já tinha esquecido disso e vocês trazendo essa história de terror de novo, fico preocupado.
Eu sempre penso positivo porque foi a Chico Mino que pediu, né? Eu sempre fico tentando.
Mas às vezes
a autora não sabe de anime, né?
Às vezes a autora não sabe o que, que é, o que, que tem que fazer. Nem sempre o autor é a pessoa indicada pra outra mídia, né? Ela é ótima no mangá, mas eu não sei se ela.
O staff era tão bom com o Ronnie Clover, né?
E na verdade, essa questão da autora que pediu, o Dancing the Vampire Bund foi isso também, né? O próprio mangaka, na época, antes de começar o anime, ele falou que ele tinha total confiança no Shimbo, que ele queria ver o Shimbo fazer uma coisa diferente com a história dele, que ele gostava muito do Shimbo.
Foi diferente pra caralho, diferente ao puto do jogo puto.
E aconteceu isso.
Foi diferentão mesmo, porra, Shimbo. Obrigado, Shimbo.
Diferentão, barroco.
Barroco pra cacete. Moderno,
rapaz, né? Do outro lado do país e eu sinto o rancor.
Ele entendeu, ele tentou melhorar o mangá.
A pessoa fala de, ah, eu quero ver o que o Shimbo vai fazer, eu já fico logo preocupado. Exatamente por causa desse The Vampire Bund.
Ele quer melhorar o mangá.
Entendo. Ele não precisa ser linchado, ele precisa de tratamento. Vamos lá, gente.
É foda que não dá pra falar mal do Shimbo, porque ele fez muita coisa boa também, né? Então você fica naquela...
O Shimbo ele não é um diretor ruim, né? O problema... E assim, eu vou até parar por aqui, porque a gente vai começar a discutir o Shimbo também.
Ele tem que ter uma mente maluca por trás dele. Tipo Gen Urobuchi, sabe? Que eles conversam no mesmo nível. Eles se entendem. Eles sabem o que que é.
E uma por trás e uma pra dar o limite pra ele, né? Cara, aqui, ó. Beleza. É isso aqui. Mas vamos parar aqui. Depois daqui vai ficar estranho. Porque se não tiver, ele vai embora, cara. E quando ele vai embora, o negócio fica complicado. O negócio sai do eixo.
Caralho, o Shimbo é os irmãos Wachowski dos mangás dos animes.
Nossa senhora. Boa sorte pra você que não tenha entendido.
O que seria de você? O que seria de Sensei se não fosse Straczynski? Ah, meu Deus. Mas enfim. Ai, meu Deus. É isso, pessoal, termina com esta menção aí ao grande diretor Shimbo, Kyuki Shimbo, da Shaft. Shimbo, por favor, não destrua Sangatsu no Lion.
Por favor, a gente tá implorando, por favor,
você tratar. Nunca te pedi nada, Shimbo, nunca te pedi nada, só faz isso pra mim, não destrua Sangatsu no Lion.
É, eu nunca te pedi nada, cara, só vai se tratar, pelo amor de Deus.
É, então vamos lá, Rafa, por favor, escolhe a música aí de transição ao próximo bloco.
Ai, meu Deus, então, a música que eu vou escolher é da OST de Dark Than Black, que é um anime original e que tem um mangá que foi publicado no Brasil 2 volumes,
que é uma bosta. Ruim pra caramba.
Muito ruim!
Eu tenho esses volumes aí.
Muito ruim! É porque Dark Than Black eu acho que também foi feito pensando em ser franchise, né? E tem várias outras mídias.
Você sabe que é aquela coisa, tipo, você gosta tanto do anime que você tem esperança. Que, por exemplo, eu disse que eu não gosto dos mangás baseados em anime. Só que saiu Madoka, eu fui comprar um mangá. É uma bosta.
Não. Faça isso não.
Saiu Dark Than Black, eu fui comprar um mangá. É uma bosta. Saiu Code Geass, eu comprei os 3 mangás de Code Geass. Só o da Nanali não é uma bosta. Então...
É por isso que eu nunca compro mangá de anime original. Dark Than Black é um dos os primeiros animes que eu assisti e um dos meus favoritos. E ainda bem que eu não li o segundo mangá, né?
Saiu o Blood The Last Vampire. Concordo. É uma bosta o mangá também. Mas beleza.
Concordo. Dark Than Black até hoje é um dos meus animes favoritos. E até hoje é o meu avatar lá no YouTube, cara. Até hoje. Desde 2006, eu acho.
Eu gosto bastante de Dark Than Black, inclusive da segunda temporada, que muita gente fala mal. Eu gosto pra caramba.
Eu também gosto.
Eu gosto menos da segunda temporada, mas eu vou dizer que quando disseram que ia ter segunda temporada, eu quase morro de chorar. Porque eu gostava muito na época.
Vamos pra música da Rafa e vamos para as considerações finais.
Então, a música é exatamente da segunda temporada da Dark Than Black, faz parte da OST, do Jimmy. Eu procurei no YouTube e tava lá da segunda temporada da Dark Than Black. Eu fiquei meio sem saber se era do Gaiden, porque eu achava que era do Gaiden.
Bem, é de Dark Than Black, é da franquia Dark Than Black.
Não sei.
É de
Dark Than Black, é da franquia Dark Than Black. Se chama Dark Than Black, o nome da música. E ela começa com como se fosse a voz, low voice, e depois eles dá uma explosãozinha assim da música e fica legal. Eu gosto muito dela e fiquei com essa música, sacanagem.
Eu tava pensando, na verdade, que você ia escolher a primeira abertura do Dark Than Black, né? O Howling. Eu já tava preparando pra dizer aqui que se o Shimbo estragar Sangatsu no Lion, aquela primeira letra do Now I've Lost It, I Know I Can Kill, é como eu vou me sentir na hora que eu vi a gente ser destruído. Mas infelizmente, não era a música, mas assim. Não vou perder a oportunidade de qualquer forma.
Funciona.
Tá? E só pra ganhar mais.
Ai, meu Deus.
É que eu fiquei meio confuso. O nome da música, né? Can You Fly, não?
Não, tipo. Can You Fly é o início, né? Tipo, o início da música
é o nome,
Can
não?
You Fly, mas o nome é Dark Than Black.
Então tá.
Não!
Então tá.
Pelo menos não é o que eu achei, né? Não, mas é essa. Mas
é uma discussão tão interessante essa sobre a música de tradução.
Você vê aí a
é por causa sobre esporro. Músicas e animes que você pode ver no blog Yupinani no Anicote.
Aí a Rafa dá esporro da gente, a gente tem que aceitar, porque olha aí.
Rafa do Jabá hoje.
Rafa, desculpa, mas é Can You Fly mesmo o nome da música.
Ah, então foi moto. Então é essa aí. Fiquem com essa música.
Oh.
Ok, pessoal, então vamos para as considerações finais desse podcast gravado no Dia da Água, Dia Mundial da Água. Podia estar chovendo, né, hoje?
Meu Por Deus. Acaso, tá chovendo aqui hoje e eu vi uma imagem muito interessante no Facebook hoje, que talvez seja até o caso de você compartilhar no blog, chamando a atenção para o Dia da Água, que cada vez que você deixa uma bica aberta, né, pingando, um Squirtle morre. Então, se você gosta de um Squirtle, se você acha um Squirtle fofo, não deixe sua torneira aberta pingando água, porque a gente precisa proteger os pokémons fofos aí.
Blue, Azul, já que você... puxou o assunto aí. Vamos lá, pergunta pra cada um. Squirtle, Bulbasauro e Charmander. Qual que você escolhe de inicial?
Eu podia ser politicamente correto e dizer que eu ia escolher o Squirtle em homenagem ao Dia da Água, mas a verdade é que eu ia escolher o Charmander 100 vezes, assim. 99 vezes em 100 eu escolheria o Charmander, porque eu sou uma criança que cresceu com Charizard, né? Então, é isso.
Eu escolheria o Squirtle pra iniciar, com certeza. Eu gosto mais de pokémons de água, preferência.
Eu também prefiro Squirtle, apesar que meu tipo de pokémon favorito é o Terra. E de inicial seria o Turtwig, se fosse de todas as gerações, mas se for da primeira, Squirtle.
O Evilás, ele fez essa pergunta só pra ver que todo mundo odeia o Bulbasauro.
Não é que todo mundo odeia o Bulbasauro. É que, tipo, a gente sabe que a resposta correta pra pergunta ou é Charmander, ou em alguns casos, Squirtle, né?
Pô, que em alguns casos? Eu sempre escolho Pokémon de água também.
Eu escolho Squirtle também. Mas o...
Então por quê?
Mas a gente sabe disso. Isso me lembrou uma tirinha que eu vi muito tempo atrás, que é tipo o cara tá conversando com a namorada dele, aí fez a pergunta, né? Tipo, e qual o seu Pokémon inicial preferido? Aí ele ficava pensando, né? Tipo, não, escolhe Charmander. Aí depois passava, não, mas pelo menos Squirtle. Aí a menina perguntava o quê, ele batia a porta na cara dela. Mas enfim, vamos deixar Pokémon de lado, Dia da Água, né? A gente tem aquele Digimon da Água, que é do carinha de óculos, que tem namorada. Olha, por isso que eu lembrei da namorada, ó, tudo tá se encaixando. Tudo tá se encaixando, né? Olha aí. Uhum. É isso aí, é Half-Life 3 anunciado. Então.
Deve mesmo esse podcast. Você disse que não sabia dos manes, né? Nenhum! Você já sabe do Half-Life.
Ah, mas é porque existe alguns deles que é impossível, né? Mas. vamos terminar esse cast que a gente falou sobre. Então, o que a gente falou mesmo, Tadashi, hoje? Além de Dia da Água, claro.
A gente falou sobre água, a gente falou Jabá. Sobre Jabá, a gente falou sobre Darker Than Black, a gente falou sobre como a gente fala demais.
A gente falou sobre inglês, como é babaca.
Exato, como o inglês é babaca. E assim, nos intervalos entre esses tópicos principais, a gente falou sobre mangás que a gente viu por causa de animações.
Nos intervalos.
Exatamente.
Isso aí. Então, considerações finais, por favor. Yuri, você que é novato aqui no podcast.
Eu adorei participar. É sempre uma honra participar dos podcasts, principalmente com essa equipe maravilhosa. Nossa, tá parecendo até aquele.
Isso porque é a primeira vez que ele participa.
Agora.
É importante a gente notar, mas tudo bem.
Foi muito legal, tanto no pessoal quanto no profissional.
Pois é, tudo profissional, eu adorei participar. A equipe da produção é uma fofa, adorei a equipe de maquiagem.
Ai, maquiagem, infelizmente, borrou toda por causa da água, né? Mas...
Pois é, a água, olha a onda, mas é isso aí, gente, é muito bom. Eu
Então, você tem jabá não, né, Yuri?
Ah, tenho sim. Escutem o Pinão Timbum.
Tá bom, né? É bom, que a gente faz jabá pra mim. Então tá ótimo. Então, e o Pinão Timbum aí, que próxima edição vamos falar sobre o famoso filme do Batman, que tem o Superman e a Mulher Maravilha no meio. Mas... Azul, e você? Suas considerações finais, Azul.
Pô, minhas considerações finais são muito parecidas à da semana passada, na verdade. Queria agradecer de novo o convite e espero que a gente...
Da semana passada?
A gente... semana passada, como quem diz, edição no passada. Último podcast. É porque, na verdade, minha noção de tempo tá muito pouco.
Vocês estão
vendo? Tem um tempinho. Mas é, tá passando rápido as coisas, então. É, do último podcast, só agradecer, né, o convite. Espero que tenha contribuído positivamente para as discussões aqui, com as piadinhas horríveis também, que eu adoro fazer, como todo mundo já deve ter reparado, né, que eu não me seguro, tenho que soltar as piadinhas horríveis de vez em quando. E não sei se a gente pode citar isso, mas esse podcast ele teve um certo mistério, né, ao meio, umas certas insinuações de coisas que aconteceram. Não sei se os nossos ouvintes vão reparar em alguma coisa, eu espero que não, mas nada, se repararem, tá lançado um mistério aí.
Nada.
Tem um mistério para ser solucionado. Qual foi o mistério do podcast hoje? Dia 22, dia da água.
O mistério é por que estamos repetindo tanto que hoje é o dia da água?
Por que será?
Olha a onda.
É impressionante esse lance do dia da água.
Nós já tivemos até assim, momentos em que parecia que tinha universos paralelos, né? Como eu já falei, como eu disse. Mas enfim, fica por aí. 22, dia da água e o mistério no ar.
Só vou dizer que isso foi uma propaganda para Steins Gate.
Falando nisso, vai ter novo anime do mesmo criador de Steins Gate.
Já foi uma propaganda para água mineral, mas quem pensa nisso, né? Daí, patrocíniozinho aí, a gente aceita.
Hein? Olha só! Pensei que ia parar na Panini. E na LPM.
Mandando de caixa no meio.
Frascale, Cristal.
Que mandarem, hein? De caixa no meio. Se a Jequiti quiser patrocinar, a gente faz um dia do shampoo.
A Jequiti, eu sou a favor da gente ter um jabá da Jequiti também, desde aquela última entrevista do Silvio Santos lá, que ele diz que o SBT vai ter desenho animado até ele tá morto, porque eu respeito muito essa posição dele. Então a Jequiti tem espaço no meu jabá aqui. Se ele quiser, ele pode entrar em contato comigo e a gente faz um...
Ele, né? Ele tem que entrar
em contato. Sim, claro, eu vou entrar em contato com ele, né? Afinal de contas...
Eu tô imaginando como é que seria um jabá da Jequiti num podcast. Seria tipo...
Aí o pessoal falando nada, aí alguém de fundo... Jequiti! Jequiti! Rafinha, Natasha, Natália, por favor, suas considerações finais. Você, que é a pessoa que está aqui fazendo esse podcast, tem sentido de existir. Porque a gente grava um podcast de mangá, só tem uma pessoa que realmente lê mangá, é impressionante, cara.
Ei, qual é?
Ó, Tadashi aí, né? Bom, Tadashi, né? Porque o Tadashi sempre fala de mangá que ninguém nunca viu. Poxa,
Tadashi.
Não que me compare a Rafa, né? Mas é aí.
Não que você tenha lido 1060 mangás, né?
Vamos coroar a Rafa como a babaca do podcast. Rafa, quantos mangás você tem? Você já leu?
Ai, 1064. Sem contar os doujinshis.
Por favor, esses são os completos.
Esses,
né,
são os completos. Falta ainda todos os que estão.
Reading, você tem quantos mesmo?
537.
Cadê o carimbo? Cadê o carimbo do babaca?
Não, carimbo não. Coroa. Ela merece uma coroa, babaca.
Rafa, por favor, se você quiser sinais.
Eu só queria dizer. E desses mangás, muitos são one-shots e muitos são mangás de um volume, então por favor não me matem. E a minha parte de doujinshis eu boto separado, a contagem tá perto de mil também. Mas é porque eu leio um doujinshi por dia, praticamente. Whatever! Vamos cortar a corda, posso. Sim! Muito obrigada por ter sido convidada para aqui o Mangatocast, porque eu gosto de falar errado mesmo.
Você já falou isso.
Eu fiz um post recente no F-Line sobre mangás, oh meu Deus, sobre mangás shoujos de 2005, que foi estreado no ano passado. Mangás shoujos lá tem uma lista com 6, se eu não me engano, com vários autores. Eu lembro uma coisa que o exemplo, o Blue falou que é você acompanhar obras de um mesmo autor, né, outras obras de um mesmo autor, e é exatamente isso, tipo, o post é várias obras de outros autores que eu já tinha comentado antes, mas aí vocês podem lá dar uma olhadinha, comentar e tal. É, o próximo post provavelmente vai ser sobre Mauás, que, ao contrário, eu também leio Mauás, tá, gente? Já é maior ainda. O problema não é só manga, não. Ai, socorro, vou me perder demais disso. Sim, é, visitem a página do Facebook da Não Nasci Herói, que lá a gente tenta colocar as notícias bem rápido, várias tirinhas, quadrinhos, coisas engraçadas, vídeos, whatever. Se você quiser se divertir com coisas da cultura pop, em maior parte é animes, desculpa aí na parte da cultura pop, mas curtam lá a página e se, talvez a gente coloque alguns reviews dos animes da temporada no blog também do WordPress, whatever. É, só pra eu fechar aqui, eu peguei alguns temas de busca lá do Offline, porque eu gosto de comentar, porque eu sou chata, alguns deles aqui. O primeiro deles é Cara Download Anime Mysterious Girlfriend X Abridged. Eu nem sabia que Mysterious Girlfriend X tinha Abridged. E porque tem cara no começo, eu fiquei tipo, o cara fala normal assim, cara, download anime, só se for assim, né?
Aquela galera que conversa com o Google, sabe?
Tem
aquela
ou então, talvez o cara tava cantando, tipo, cara, caramba, cara, download anime, Mysterious Girlfriend X.
Abridged. E só pra não parecer tão babaca, Mysterious Girlfriend X é Nazu no Kano Jo-X, tá?
É, Nazu no Kano Jo-X.
O próximo é Elfline de Paper Jogo, só que Elfline escrito com E-L-F-I-N-L-T-W. Elfline.
Esse cara, ele é o pioneiro. Na maneira.
Esta nova língua portuguesa que a internet traz é coisa linda, é uma coisa linda.
É, muito lindo, cara. Então, a próxima é. Eu tenho quase noção de que eu já falei esse em outro podcast, mas acho que foi no Sobre Músicas e Animes. É Et Mangá Masturbação. Não sei
porque. Eu acho justo. Vou te falar que essa pesquisa eu acho justo.
É, isso aí eu acho uma falíssima.
E tá dentro do tema do teu blog, vamos ser sérios.
Ai, que sacanagem.
Olha só.
Mas todo mundo sabe, Cosplay de Brasil é gurô, pornô, smut, yaoi.
Ei, yaoi não, hein, eu só fiz, sei lá, dois posts de yaoi lá, nem... não, foram quatro, tá, mas isso é... eu coloco os animes da temporada, tá bom, então pelo menos um pouquinho de informação vocês vão ter lá no Offline, tem boas notícias semanais também, que a Beta traduz lá.
Você nota que ela acabou com todos esses assuntos que eu falei que eram principais do cast, ela diz, do blog dela, ela disse, não, isso não importa, porque realmente, ó, a gente tem algumas informações, são os importantes lá, isso aqui a gente fala porque... Fala. Sei que pra mim os posts mais legais são os bizarros, né?
É, exatamente. Ai, meu Deus, Offline, se você quiser posts bizarros, lá tem um monte. O próximo é um site. Eu não sei porque a pessoa jogou o site no Google em vez de jogar o site no navegador pra pesquisar, mas é uma boa pergunta. Né? Aí o nome do site é yukaechata.com.br. Quem é Yuka?
Peraí, deixa eu entrar nesse site. Quem é Yuka?
Não tem. Não rola.
Deixa
abre.
Eu tirar o acento, não é? Vamos ver se muda alguma coisa.
Não muda. Talvez seja a versão trap de Yuri, olha aí.
Yuka é chato. Caralho, Yuri. Onde que tirou essa?
Nossa senhora.
Yuka é a versão trap de Yuri. Yuri. Sabe que você não tem como ter tirado isso do nada, né? Alguma coisa estranha tá rolando aí.
Meu Deus, fiquei com medo agora.
Eu vou deletar aqui o meu Facebook rapidinho.
Sinto perseguições dele no Yopiana Shimundo nos comentários. Whatever. Sim, o próximo é nomes obscuros, só que obscuros com I. Muito legal. Não sei por que isso foi apareceu no offline, nomes obscuros. No offline tem algum por sobrenomes? Nem eu sei, na verdade. Eu devia ter olhado pra onde ia, onde direcionava o post. E o último, que é o mais estranho pra mim, porque é portões no Brasil. Tipo, portão de porta.
É, deve ter alguém que tem um hobby aí de colecionar ou de catalogar portões. Tem hobby de tudo.
Né? Mas por que meu offline foi aparecer, gente? Eu fiquei muito em dúvida. O que que é? Não sei.
Tem um post especial sobre portões. Os maiores portões dos animes. Portões mais legais dos animes e tal. Porra, dá um post, hein? Eita, Dash, vamos pensar nisso aí, cara. Vamos procurar. Vamos pensar. É certo, tem uns portões legais. Tem aquele portão de Bleach do inferno que aparece, tem todo um jeitão.
Rapaz, tem um anime nessa sendo chamado de Vine Gate. Então,
tem um Vine Gate. Tem um anime
chamado Gate.
Tem o portão do
Mars Vivian. Tem o Katekyo Hitman's
Born. Também.
Tem o Katekyo Hitman's Born, que tem os seis portões.
Os seis portões.
Meryl tem portão.
Full Metal Alchemist também, né? Temos o
Ih, cara,
porra! Meu irmão, velho, já fez uma lista dos portões dos animes aqui.
Tá, e o nosso próximo tema, na verdade.
Grandes portões dos mangás. Grandes portões dos mangás, é isso aí.
Uma análise detalhada da arquitetura de cada um. Vocês podem comentar. Inclusive, eu já tô preparando aqui uma mini monografia sobre as diferenças no design do portão do Fullmetal Alchemist 2004 e do mangá e do Brotherhood, todas essas versões, assim, e a gente vai discutir aqui a fundo no próximo.
O do 2004 eu acho mais legal. Até porque ele tem aquela questão de transitar entre mundos, né? Que tem no final.
Eu sabia que ia dar pano pra manga esse tema. Muito bom.
Eu prefiro do Brotherhood, que ele tem a árvore da vida.
Você tá falando sobre o portal mesmo, produção, é isso?
A gente vai gravar esse cast no dia do portão.
O pior é que isso pode existir, porque hoje em dia tem gente de tudo.
Isso agora.
Exato.
É o dia do portão da água.
Cara, se tiver um dia do portão, a gente vai gravar esse cast, cara.
Agora a gente tá perdendo foco, gente. O portão também pode ser um porto grande.
Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora.
Ah, não. merda. Não.
Cadê o Badum?
Nessa mesma praça, nesse mesmo banco.
Você lembra daquela época que a gente falou que ia ser sério? A gente tava querendo dizer que não ia ter piadas nesse nível, sabe? Era isso que eu queria dizer.
Complicado.
Eu acho que o nosso amigo Bebop, que adora fazer essas piadas, nunca participou.
Pois é.
Eita, verdade, o Bebop nunca participou daqui.
Lamento informar, mas eu acho que não tem o dia do portão. Mas isso nada impede da gente criar também.
Né? Então, pessoal, a gente vai pensar aí um dia, a gente fala sobre o portão. Mas,
se alguém tiver sugestão, a gente aceita também os comentários, assim, quando você acha que deve ser o dia do portão e o porquê. Não, é importante a gente saber.
Rafa, mais alguma coisa aí?
E comente também que tipo de portão você tem.
Pessoal. Aquele final do...
Looney Tunes.
É, obrigada, vilão.
É, do carrinho.
Do Looney Tunes, exatamente.
Isso é tudo, pessoal.
Exatamente.
Tadashi, por favor, considerações finais. Rápidas.
Vamos lá. Gente, pra vocês que não estão acessando pelo Anime Coach, deem uma passada no Anime Coach. Curiosamente, o meu último post que foi lançado é uma resenha de um mangá, então... Querendo ou não, tem uma breve correlação com esse podcast, caso você se interessar. Eu fiz uma resenhazinha sobre Bonodi. E também vale lembrar que o Eric tá postando e atualizando constantemente o guia de temporada dessa nova season que tá saindo por agora, no próximo mês. Então, tem coisa pra ver. Na verdade, o Anime Code tá sempre saindo coisa, né? E, enfim, é isso. Eu gostaria de agradecer pela presença nesse Manga Codecast que... Foi tão legal que apareceu dois, e é isso aí.
Então, pessoal, a gente vai terminar por aqui o Manga Podcast edição número 5, sobre água, portões, e um pouco sobre animes e mangás, que é o tema que a gente, teoricamente, é o seu principal. Agradecer a todo mundo que esteve presente. e a todo mundo que escutou. Se você está estudando Anime Coach, acesse o Iopinando. Se você está estudando pro Iopinando, acesse o Anime Coach. Acessem a página dos nossos parceiros, no caso da Rafa, né? Porque foi a única que faz jabá, tem três páginas aí. E no link do post vai ter um link para quem usa Discord e quem quiser conversar comigo, basicamente comigo, não sei se os outros vão estar participando, para uma lista do Discord do Manga Podcast, na verdade do Iopinando em geral, em que vocês podem conversar com a gente enquanto não rola novo podcast por aí. A gente sempre tá lá para conversar sobre qualquer besteira, dia da água, portões e o que for mais que surgir.
Pois é.
Então, tchau galera, até mês que vem.
Até mais.
Tchau. Tchau. Boa noite.
Coquinha. Squirtle, Squirtle, Squirtle.